deixamos para trás, portanto vamos começar já. A sessão ajudou-nos sobre essa matéria e, portanto, tínhamos combinado. Ontem fizemos todos os artigos da água, portanto, o 64A do BE, o 64B do LIVRE e o 66A do PCP. Hoje vamos começar pelos artigos do ambiente e natureza, e depois fazemos à parte o 72A do Bloco de Esquerda, que é sobre os animais. Portanto, vamos começar pelo 66, portanto, 66, que tem várias propostas, portanto, podemos discuti-lo sozinho, e depois o 66A e o 72A do BE é que são conjuntos.
Senhor Presidente, dá-me licença, antes de começar o debate. Tal como eu tinha sugerido ontem, só para recordar, já vinha na agenda dividir em água por um lado...
Isso já foi ontem.
Sim, já se foi ontem. Depois ambiente, natureza e animais. E ontem eu sugeri que fizéssemos ambiente e natureza, independentemente dos artigos, num debate enfim, e animais noutro.
Mas isso é o que eu estou exatamente a dizer.
Não percebi isso. É. Pareceu que íamos artigo a artigo,
sobre,
não é?
Não, sobre animais só tem o 72.
Não, porque o 66 também tem. Aí é que é o ponto. Por isso é que daí a destrinça, não é? O 66 também refere matérias relacionadas com os animais. É esse o ponto, não é? Portanto, se fizermos tematicamente, é fácil que fica claro para todos.
Pronto, então vamos começar por o 66A do BE, que é sobre ambiente e natureza. E o 66 e o 72A do BE, então fazemos numa segunda fase. Está bem? Então... 66A primeiro, juntamente, não, sim, juntamente com o 66, esse é animais, e o 72 também. Portanto, só ficou o 66A, só o primeiro, depois são os outros dois. É, primeiro 66A. Não ontem... Ora, vamos então, o 66... Sim, diga-se.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente aos artigos, alguns dos 66 não são referentes aos animais. No entanto, a proposta do artigo 66 do Chega refere-se especificamente também aos animais, daí deverem ser, tal como o do Partido Socialista, também tem... a questão dos animais, o que nós sugeríamos era que, relativamente a estes, bem como o do PAN, também, relativamente a estes, fosse o 72A e estes artigos e estas propostas na parte referente aos animais, porque, embora estejam no mesmo artigo, são matérias distintas.
Desculpe, é isso é o que eu estou exatamente
okay,
a dizer.
Era só para...
Só vamos ficou... fazer agora okay. O 64A, 66A, pois já fizemos, à parte, e depois outros são todos animais. Porque têm todos parte de animais. Então, é do Bloco de Esquerda a proposta e dou a palavra já ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, e não querendo meter confusão, eu farei a apresentação do nosso 66A, que é sobre ambiente, mas também das propostas de alteração que temos no 66, que no nosso caso são específicas sobre ambiente. Sim, os animais ficaria, a parte dos animais fica por outra vertente.
Vamos seguir o método que é para... Nós estamos aqui a seguir...
Tem que ligar o microfone, Sr. Presidente.
Estamos a seguir os diversos partidos, uma metodologia que às vezes não é igual. Vamos fazer a mesma, que é... Primeiro apresentamos, cada partido apresenta as alterações que tem, e só as alterações. Numa segunda ronda discute-se os outros projetos todos. Portanto, tem a palavra então o deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, nós temos aqui, portanto, dois, a criação de um novo artigo e uma alteração de um artigo pré-existente, e a criação de um novo artigo é em si elucidativo da nossa intenção de colocar ao nível constitucional a defesa da natureza, mas com uma densificação capaz de introduzir nas obrigações que nós temos enquanto sociedade um conjunto de posturas, práticas, perspectivas, sensibilidade de evolução que salvaguardam o nosso planeta para o futuro. E por isso, no artigo 66A, um novo artigo, colocamos como obrigação do Estado a defesa da manutenção e regeneração dos ciclos vitais, estruturas, funções e processos evolutivos da natureza e garantir que o Estado cumpre nas suas funções também medidas para limitar as atividades que possam levar à extinção de espécies, infelizmente tantas vezes essa ameaça existe, a destruição de ecossistemas, que no fundo que dá uma densificação maior e mais músculo a algumas proteções que atualmente já estão previstas genericamente, quer da Constituição, quer em lei avulso, e a alteração permanente dos ciclos naturais e nesta vertente também incorporando a vertente dos ciclos naturais, que é algo que na evolução do pensamento relativo à sustentabilidade ambiental e à defesa da natureza tem sido aqui incorporada. Um segundo aspecto que nos parece relevante aqui, que também se está no quadro da defesa da natureza, é o direito da população a viver num ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. E desse ponto de vista, criar uma obrigação geral de promover um desenvolvimento sustentável e uma salvaguarda, enquanto direito geral, dessa possibilidade de nós vivermos numa sociedade que tem como função também promover um bom ambiente e uma boa relação com a natureza. Isto no âmbito dos artigos da 66A, que é o artigo que prevê a defesa da natureza, o novo artigo que introduzimos. Nas matérias relativas à alteração ao artigo 66, que já elenca previamente no atual texto constitucional um conjunto de obrigações para o Estado, quer por meio de organismos próprios, quer por meio de motivação e envolvimento com os cidadãos, propomos também materializar o controle de emissões atmosféricas, a qualidade de efluentes hídricos, a forma como se produzem e tratam resíduos, como obrigações do Estado para densificar a nível constitucional aquilo que já é consciência de todos que deve ser uma obrigação no Estado genericamente. E para terminar, também colocar aqui o princípio da precaução como uma salvaguarda para quer potenciais danos sérios ou irreversíveis ao meio ambiente, património cultural ou saúde pública, e que isso seja garantido quando existe uma ausência de certeza científica formal. Infelizmente, vários dos atentados, do que nós agora consideramos atentados ambientais, na altura em que foram perpetrados, falo genericamente durante todo o século XX, aconteceu esses ataques ambientais, essa forma de nós destruirmos a natureza de forma irreversível, muitas das vezes dando por garantido que a capacidade de regeneração da natureza face às alterações, quer industriais, quer tecnológicas, seria sempre salvaguardada. E o que nós percebemos é que o conhecimento científico não era o garante para garantir que essas ações tinham uma salvaguarda de proteção ambiental. Desse ponto de vista, o preceito do princípio da precaução garante-nos aqui que, na ausência de uma certeza científica formal, há garantias que devem ser salvaguardadas e, por isso, nós fazemos estas propostas. Muito obrigado.
Também. Portanto, agora, neste caso, os partidos que se queiram pronunciar sobre o 66A, começando pelo Partido Socialista, se tiver alguma coisa a dizer, se é a professora deputada Alexandra Leitão.
Obrigada, Sr. Presidente. Enfim, nós, na alteração que também foi proposta pelo Partido Socialista ao artigo 66, vamos no sentido de que se é uma área onde o catálogo de direitos fundamentais merece alguma... Enfim, atualização é exatamente a área do direito ao ambiente. É nas suas várias, naturalmente nas suas várias dimensões, que no caso da proposta do PS vai desde a energia até à água de que já falámos, passando também pela economia circular. E, portanto, nessa medida, com esta ou outra redação, enfim, e sempre com a nota de que achamos que isto tudo pode ser introduzido em melhorias ao artigo 66 e não como aditamento de um artigo novo, já sei que vão outra vez brincar com a minha preocupação com os A's e com os B's e com a renumeração, mas acho que francamente fica demasiado prolixo. Portanto, o meu ponto é totalmente abertura para enfim, introduzir novas dimensões no artigo 66, para além daquelas que o próprio projeto do PS faz. Achamos é que não precisaria de tanta densificação e, designadamente, não precisaria de um artigo autónomo. Muito obrigada.
Tem agora palavra pelo PSD, o Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Eu diria que a redação proposta para este novo artigo, na nossa opinião, não faz muito sentido no texto constitucional, a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. Tendo em conta que ele é muito redundante com aquilo que é o artigo 66 já existente. E, portanto, da nossa parte, na visão que temos para a melhoria e garantindo exatamente aquilo que disse a senhora deputada, que esta é uma área em que é preciso introduzir algumas atualizações, passa a expressão, para aquilo que é a nova realidade ambiental no mundo em que vivemos, aquilo que são as propostas apresentadas, a proposta do Bloco de Esquerda introduz aqui uma série de conceitos e terminologias que acabam por não ser muito claros, como ciclos vitais, as funções e processos evolutivos da natureza, e isso acaba por criar alguma complexidade e eu não sei se terá a relevância objetiva que precisamos ter na Constituição. E, portanto, também há aqui uma outra matéria que tem a ver com a lógica mais persecutória que se coloca, colocando uma, ou propondo que a lei defina os termos e as pessoas singulares e coletivas respondem civil e criminalmente por atos e omissões que causem danos graves ao ambiente. E, portanto, não sei se será o mais correto colocar esta lógica persecutória penal na Constituição. E, portanto, temos algumas dúvidas sobre essa matéria e parece-nos que aquilo que são as outras propostas relativamente ao artigo 66 são mais assertivas e corretas para esta revisão constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, de forma muito sucinta, dizer apenas que, relativamente a esta proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, não vemos qualquer necessidade de introduzir este novo artigo, porque, no nosso entender, entendemos que já se encontra previsto no artigo 66, na redação atual, de forma mais ampla, ou até em legislação ordinária. Obrigada.
E agora a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Relativamente ao artigo 66A, queria manifestar o acordo de princípio da Iniciativa Liberal quanto à vantagem de constitucionalizar os deveres de defesa da natureza. O nosso desacordo de princípio quanto à excessiva densificação que esta redação do Bloco de Esquerda nos traz e à sua inserção sistemática, também não achamos que deva merecer um artigo autónomo, devendo ser feito através de melhorias no 66. E deixo dois comentários específicos relativamente ao ponto 2 e 4 do texto do Bloco de Esquerda. No ponto 2, achamos demasiado vago, demasiado perigosamente vago, diria eu, e o ponto 4, matéria demasiado pormenorizada para constar uma Constituição, que a lei geral deve prever as consequências que possam advir por atos e omissões que causem estes danos graves aqui previstos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra pelo PCP, a senhora deputada Alma Rivera.
Muito obrigada. A nossa reflexão tem como base a ideia de que nós precisamos de ver estes artigos na sua totalidade e, portanto, ter atenção aqui a um equilíbrio entre os diversos artigos e a forma como colocamos os diversos temas para que não fiquem uns excessivamente desenvolvidos e outros não. Isto não é uma observação relativamente só à proposta do Bloco de Esquerda, é uma observação genérica relativamente às diversas propostas. Não temos, naturalmente, nada de princípio demasiado vincado que possamos discordar da proposta do Bloco de Esquerda. Também, de alguma forma, perfilamos esta dúvida do novo artigo, mas isso não é algo que nos choque, nós próprios fazemos isso diversas vezes ao longo do nosso projeto e, portanto, nesta medida não temos ainda uma reflexão completamente fechada, mas entendemos que há aqui contributos importantes, nomeadamente a questão de manutenção e regeneração dos ciclos vitais, estruturas, funções e processos evolutivos da natureza, que é algo que se relaciona com o metabolismo ambiental e que nós também entendemos ter de ser salvaguardado. Obrigada.
Muito obrigado também. Tem agora a palavra pelo PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. As senhoras e senhores deputados, relativamente a este artigo proposto pelo Bloco de Esquerda, o PAN acompanha a sua introdução. Não obstante poder haver daqui algum diferenciamento do artigo 66, não nos podemos esquecer que a conservação da natureza tem sido relegada para segundo plano das políticas públicas. Basta olhar para a ausência de execução dos fundos, sejam eles comunitários, seja também depois a utilização até indevida do próprio fundo ambiental ou a política de ordenamento do território em que sistematicamente os ciclos naturais são postos em causa. Podemos olhar para os rios de norte a sul e ilhas de Portugal e para ver a sua poluição, para vermos aquilo que tem sido o dano feito à natureza, a ausência de biodiversidade ou até mesmo o abate indiscriminado de árvores por todo o país, incluindo nas cidades, para percebermos que claramente há uma necessidade de densificação de um direito e de uma defesa de manutenção e regeneração destes mesmos ciclos. Por outro lado, também, os próprios serviços de ecossistemas têm sido desconsiderados até aqui, pelo que a limitação das atividades, e pese embora aquilo que até aqui já foi referido, ainda que podendo carecer de alguma densificação, parece-nos que o princípio que aqui está estabelecido, até na perspectiva de justiça intergeracional que o próprio PAN tem vindo a propor em nível da revisão constitucional, parece-nos que é fundamental que se proteja efetivamente não só as presentes como as futuras gerações através de normas desta natureza, pelo que iremos acompanhar favoravelmente esta proposta do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, pelo LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Nós somos a favor da inclusão de um artigo que densifique a defesa da natureza, que é já uma das tarefas fundamentais do Estado, listadas no artigo 9º da Constituição, mas sem mais promenorização do que essa no artigo 9º, e, portanto, faz para nós sentido, independentemente da questão da remuneração que já aqui foi debatida várias vezes, que haja um artigo específico sobre a defesa da natureza.
Muito obrigado.
Com este texto ou outro texto, eventualmente mais enxuto, parece-nos que este número 1 é talvez um pouco detalhado demais e corre o risco de ficar desatualizado até em termos de linguagem científica, que daqui a umas décadas possa ser diferente, mas essa não é a questão de fundo. E talvez no número 3, em vez de ser tão taxativo dizendo que o Estado assegura o direito da população a viver em ambiente sádio e ecologicamente equilibrado, o que evidentemente todos em princípio desejamos, que o Estado desenvolve políticas tendentes a assegurar, ou o Estado adota políticas públicas tendentes a assegurar esse direito, seria provavelmente mais adequado e realista, mas no princípio de acordo, e esperemos que no debate acerca da formulação mais à frente, em segunda leitura, algo como isto venha mesmo a encontrar o seu lugar na Constituição. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Penso que vou passar agora a palavra depois ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, porque ou aqui o que se põe mais é a questão da, neste momento, por todos os partidos, era a questão da natureza, de acrescentar ou não acrescentar artigos, mas para responder às questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, creio que há aqui uma divergência de fundo que sempre que é apresentada pela forma e que eu fiquei com dúvidas se é apenas de forma, se é de conteúdo. Porque a literatura evoluiu ao longo do tempo para separar de forma clara ambiente de natureza. E por isso, quando nós falamos no artigo 66 sobre ambiente, sobre qualidade de vida, falamos da ação que o ser humano, a humanidade, tem sobre as circunstâncias onde nós vivemos e as obrigações que decorrem dessa ação. Isso é o ambiente. A natureza é o estado natural da natureza e a nossa obrigação de preservar alguns espaços com essa validade, que são provados essenciais para o desenvolvimento da nossa sociedade. É por isso que nós, por exemplo, temos parques naturais, temos reservas específicas que têm a ver com a segunda parte, com a parte da natureza. E temos, depois, um conjunto de regras que se aplicam especificamente ao ambiente. Eu fiquei com dúvidas, não vou dizer isto para reabrir o debate, Sr. Presidente, mas genuinamente para lançar para a segunda leitura e depois este tópico, se não há aqui nesta ideia que nós não devemos ter dois artigos diferentes, por trás uma ideia que não são temas diferentes, quando na verdade são temas diferentes, e daí temos que dar validade constitucional diferente. poderia estar melhor escrito, mais enxuto, essas matérias de forma é que elas nós temos toda a abertura para rever, não há aqui um dogma sobre um texto formal. Há uma defesa de um conjunto de ideias que elas sim são inerentes a este texto e que, não tendo sido contestadas, mais uma vez, fico na dúvida se foram aceites. Porque quando nós falamos, por exemplo, da proteção das comunidades de fenómenos climáticos extremos, estamos a falar não do que está previsto no artigo 66, mas de outras obrigações que o Estado, no nosso ponto de vista, deveria ter. Esta realidade, com o seu impacto e com a sua recorrência, não existia há 40 anos atrás, quando a Constituição foi criada, e agora deveria estar materializada enquanto obrigação constitucional. Nenhum governo poderia fugir a esta obrigação, e mais, isto deveria estar num texto constitucional para as populações poderem reivindicar dos seus direitos caso não sejam cumpridos. Essa é que é a obrigação de fundo. É um dos exemplos da que nos parece que faz sentido ter esta obrigação de um artigo autónomo. Por outro lado, admitindo que possamos ter sempre melhorias de forma, insistir que no conhecimento que nós temos da natureza enquanto tal, nós não podemos agora aceitar que ela seja sempre submetida aos ditames das alterações pela ação humana. E desse ponto de vista, se nós não a temos salvaguardada nestes termos e não temos a nenhum outro artigo, estamos a perder essa proteção constitucional. Em relação às alterações ao artigo 66 que nós fazemos sobre esta matéria, eu queria reforçar, com uma frase termino, Sr. Presidente, reforçar que elas não são necessariamente contraditórias com propostas de outros partidos, são até compagináveis, mas, mais uma vez, há aqui algo que as torna únicas, pelo menos face às propostas em particular de PS e PSD, que é este princípio da precaução e que tem impacto real na forma como aí sim as leis de proteção ambiental devem ser depois estruturadas. E desse ponto de vista, não tendo ouvido nenhuma palavra de PSD e PS sobre a matéria, posso interpretar benevolamente, dizendo que estão de acordo e nós na segunda leitura teremos possibilidade de chegar a um texto comum, ou então que não estão de acordo e aí há uma divergência de fundo pela qual nós nos bateremos na segunda leitura, no espaço da nossa defesa de uma promoção, quer no bom ambiente, quer do património natural que nós temos.
Muito obrigado. Penso também que ficou claro o que é que o Bloco pretende, também os outros partidos ouviram essa situação, e se quiserem também fazer já, acho que o PS, não sei se tem alguma coisa a acrescentar, tem a palavra a senhora deputada. Alexandra Leitão, pai, sabe?
Obrigada, Sr. Presidente.
Eu depois com tanto
amor. Não, eu independentemente da distinção que estava a ser traçada, eu, pela minha parte, manteria que as diversas dimensões do papel do Estado podem ser consagradas numa alteração ao artigo 66, cujo teor concreto nós depois discutiríamos. E, portanto, eu diria que o ambiente inclui componentes naturais e componentes humanas. Se nós compararmos, se nós olharmos para a lei de bases do ambiente, ela própria comporta essas duas dimensões e, portanto, mesmo podendo admitir que do ponto de vista, admitindo que do ponto de vista conceptual há aqui uma distinção entre natureza e ambiente, o papel na defesa de um e na defesa do outro, e o papel humano do ambiente e o papel natural, eu acho que isto tudo poderia caber no artigo 66. Pela minha parte, ou pela parte do PS, estamos totalmente abertos para ver o que é que podemos melhorar e incluir na redação do artigo 66 para ela ser mais abrangente, mas acho que deve, que essa é a sede própria. Obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, sobre esta matéria, concordo com a Sra. Deputada e fiquei aqui com uma dúvida. Nós estávamos a analisar o 66A, mas também o 66 do Bloco de Esquerda, certo? Pronto. E com base nisso, ainda gostava de dizer mais duas ou três coisas, se me for permitido, Sr. Presidente, porque há aqui na proposta, no artigo 66 do Bloco de Esquerda. Como? Não. E, portanto, porque não era só o 66A, era também o 66, e, portanto, no 66 eu gostava de dizer mais duas ou três coisas. Porque quando fazem referência àquilo que são os efluentes hídricos e a produção de resíduos, dizê-lo de uma forma, diria eu, simplista, de que, que são formas, meras formas de poluição, nós temos que olhar para aquilo que é a realidade atual e aquilo que também é a valorização orgânica da reaproveitação destes resíduos. E, portanto, dizer que se trata apenas de uma mera forma de poluição contradiz aquilo que é a própria reciclagem que pode existir, orgânica, como é óbvio, destes resíduos. E, por isso, acho que não faz sentido ter esta expressão na Constituição. Depois, fiquei um pouco confuso com uma expressão utilizada, que é a sustentabilidade ecológica. Geralmente, a expressão utilizada é ou a sustentabilidade ambiental ou o equilíbrio ecológico. Eu não sei se houve aqui uma mistura daquilo que são estes dois conceitos, mas para aquilo que me parece que o Bloco de Esquerda pretende colocar na proposta, eu penso que seria mais o equilíbrio ecológico e não a sustentabilidade ecológica. É uma questão apenas de conceito, mas que, se estamos a falar da Constituição, é preciso ter em conta para os conceitos que devem constar da lei fundamental. Depois, a forma como se diaboliza, e é preciso ter algum cuidado, a forma como se diz, como se tratam os combustíveis fósseis, é quase como um inimigo, e, portanto, nós devemos olhar para os combustíveis fósseis de uma perspectiva de defender a naturalidade carbónica e a transição para a economia de baixo carbono. E a forma como está escrito pode nos levar a esta procura do inimigo dos combustíveis fósseis. Eu acho que nós, nessa matéria, a proposta do PS é um bocadinho mais, tem um foco diferente e muito mais, eu diria, com uma redação mais correta relativamente a esta matéria, para que não restem dúvidas. E, portanto, ainda queria dar estas notas para que depois não... porque não o tinha feito antes. Peço desculpa.
Não sei se há algum partido antes do Pedro Filipe Soares. A professora deputada Almer Ribeiro.
Sr. Presidente, era só uma sugestão metódica. Uma vez que já estamos dentro do 66, que pudessem ser apresentadas as restantes propostas e depois pudéssemos continuar este debate, porque há coisas que são comuns e que é mais complicado.
As propostas do 66 também têm os animais, aqui em vários pontos. E, portanto, estamos a querer separá-las para depois só discutir a parte dos animais nas propostas todas.
Mas temos fiscalidade, temos vários assuntos.
Era essa
a questão. O 66 tem muitos assuntos, a verdade é essa. Não é?
Pronto, mas se quiserem, fazemos o 66, que os partidos todos têm propostas de alteração. Portanto, neste caso... Sim. Sim, Pedro Filipe Soares.
Serei breve, Sr. Presidente. Mas serei breve, mas exaustivo em todos os tópicos, espero não me esquecer de nenhum que o Sr. Deputado Oliveira colocou. Relativamente ao artigo 66, número 2, a linha A, eu não creio que exista uma divergência teórica, pelo menos conhecendo as posições do PSD, aquelas que foram defendidas pelo Sr. Deputado, sobre a proposta que nós temos aqui. Mas como é que nós a justificamos? De facto, controlar a poluição e prevenir a poluição e elencar os tipos de poluição, incluindo a produção de resíduos, é o que está inerente a um conceito de economia circular. Tenta-se ter o máximo reutilizável, o máximo introduzido na economia circular, para evitar exatamente a produção de resíduos. Porquê? Porque se considera a produção de resíduos não só uma forma de poluição, acresce no âmbito do pensamento da economia circular, quer uma forma de poluição putativa, quer em particular uma forma de destruição de capacidade de natural. E desse ponto de vista, esta proposta dá força a esse raciocínio para garantir que na nossa consciência, quando falamos de poluição, também significa que temos que salvaguardar, e repare, nós aqui não alteramos sequer, porque o texto constitucional atual diz prevenir e controlar a poluição, porque parte de um pressuposto, creio eu, que é cientificamente inatacável, de que não é possível eliminar a poluição. Nós não podemos decretar em lado nenhum que se elimina a poluição. E desse ponto de vista, continuando o mesmo raciocínio, ele é quais são os focos principais de poluição que têm existido e aqueles que nós devemos estar alerta para prevenir e controlar. Sobre a questão da sustentabilidade ecológica, nós, na verdade, alteramos o termo atual da estabilidade ecológica para a sustentabilidade ecológica, porque a estabilidade há uma certa imutabilidade face a algumas distribuições que já tivemos de crises da riqueza ecológica que nós tínhamos. E, por isso, dá uma obrigação de, mais do que manter o que está, de promover mais que o que existe. Porque nos parece, e é o que somos acompanhados nessa reflexão por vários, não só cientistas, mas ativistas também, é de que há diversos ecossistemas que estão em risco e, se não for promovida a sua sustentabilidade, ficarão em causa. E daí há uma evolução deste termo dentro do quadro atualmente, do texto que já existe atualmente na Constituição. Última questão que coloco, e eu creio que aí sim temos uma divergência que é, não sei se insanável, mas temos uma divergência mais visível. Nós, de facto, condenamos os combustíveis fósseis por tudo o que fizeram e estão a fazer ao nosso planeta. E desse ponto de vista, o debate não está fechado. Quando nós aprovamos com o espaço de aprovação que teve recentemente a Lei de Bases do Ambiente, há aqui, nessa aprovação, diversas perspectivas sobre a mesma lei. A lei prevê uma limitação temporal para nós atingirmos a neutralidade carbónica. Mas basta olhar para o mesmo consenso que existia à escala europeia e ver agora o debate que está a existir por pressão alemã para não se acabar tão cedo quanto isso com os carros a combustão, para perceber que uma ideia que parece igual para todos, na verdade, tem diversas interpretações no concreto. E do nosso ponto de vista, já há provas mais do que suficientes para demonstrar que sim, nós devemos considerar os combustíveis fósseis nossos inimigos. E quanto mais depressa o fizermos, mais vantagem temos, quer do ponto de vista da proteção ambiental, quer até do ponto de vista tecnológico, como forma de desenvolvimento da nossa capacidade industrial, de serviços, etc. E aí, assegurar esse caminho e essa força, até no patamar constitucional, parece-nos que é relevante, com meta a quê? Com meta à neutralidade carbónica. Dirá, mas nós poderíamos só dizer que queremos promover uma economia neutra em carbono e que teria o mesmo resultado prático. Muitas das vezes nós identificarmos quais são os alvos que queremos atingir ajuda-nos a ter um plano mais concreto. E eu não estou a dizer que é o caso do Sr. Deputado, já agora nem é o caso do PSD enquanto grupo parlamentar, mas conhece como eu conheço, vozes que vêm do espaço lato da sociedade que é relacionado com o PSD, que ainda recentemente estavam a defender a reabertura das centrais a carvão no nosso país. E eu, desse ponto de vista, como fiz questão de separar o que é a posição oficial do PSD do que é de algumas vozes, e com toda a liberdade para as pessoas individualmente se poderem expressar, desse ponto de vista mostra que esse debate não está encerrado e nós queremos que ele fique clarificado também do ponto de vista constitucional, dizendo sim, há um problema e esse problema nasce da utilização dos combustíveis fósseis e a neutralidade em si é um objetivo, mas não ignora que eles são o nosso inimigo.
Vamos então abrir a discussão do 66 na totalidade, que é para fecharmos este assunto, porque todos os partidos têm propostas, menos a Iniciativa Liberal, e eu não sei se o PS, que já começou a discussão, se quer acrescentar mais alguma coisa por causa do 66, não. O PSD, através do deputado Hugo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre a proposta do PSD.
Do 66.
Sim, sim, sim. Como já disse, a sociedade evoluiu, o mundo evoluiu e naturalmente que há novos desafios na área do ambiente. E esses novos desafios levam-nos a ter que olhar para o artigo 66 com o necessário cuidado de o adaptar às novas realidades, tendo em conta que, no entanto, ele tem uma redação muito equilibrada para o tempo, diria eu, mas que se tem de facto que adaptar. E nessa lógica nós, PSD, propomos a introdução de referências à economia circular e ao baixo carbono, portanto, obviamente, naquilo que é o modelo de desenvolvimento e a redução da dependência das energias fósseis, não encontro, e naturalmente que o propomos desta forma, e também a eficiência do uso dos recursos para aumentar a reutilização e a reciclagem. É óbvio que faz sentido que nos dias de hoje esteja na Constituição. E também aquilo que é o combate às alterações climáticas, porque é uma realidade, um combate que está à nossa frente e que todos estamos a lutar por ele no plano nacional e internacional. E, portanto, colocamos a mesma expressão combate às alterações climáticas por aquilo que na sua dimensão da mitigação das emissões de CO2 e a adaptação daquilo que são os impactos que advêm daí. Importa salientar, e como o Sr. Deputado há pouco dizia, que foi em 2021 que foi aprovada a Lei de Bases do Clima, aliás muito discutida, e com uma noção clara da importância que tem para o ambiente em Portugal. De facto, Portugal também é signatário do Acordo de Paris, e tem objetivos, e está comprometido com esses objetivos para atingir essa neutralidade carbónica em 2050. E, portanto, o PSD propõe ainda proteger e valorizar a biodiversidade. Portanto, nós, dentro desta lógica de ser no mesmo artigo, eu percebo, mas não concordo, portanto, percebo, mas não concordo com aquilo que há pouco dizia o senhor deputado, porque devemos ter as duas dimensões dentro deste artigo, e perceber que há muitas espécies, de facto, que estão a desaparecer, e há necessidade de olhar para esses habitats de uma forma diferente e combater a crise ecológica que daí advém. Eu diria que esta perda de biodiversidade, a par daquilo que é que são as alterações climáticas, eu diria que estão lado a lado como uma das maiores ameaças ambientais dos nossos tempos. E, portanto, deve haver um enquadramento na Constituição para aquilo que são os parques e as reservas naturais. Isto dizendo o quê? O PSD tem estas alterações cirúrgicas no artigo 66 em matérias, como já disse aqui, muito, muito claras e importantes para este combate a estas duas áreas que mencionei. Mas naturalmente estamos disponíveis para introduzir melhorias e conforme vão ver na análise das várias propostas ao artigo 66, para introduzir melhorias e preconizar um artigo 66 ainda mais robusto para a defesa do ambiente na nossa Constituição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
A palavra agora à Sra. Deputada Rita Matias sobre o 66 e as suas alterações.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No que diz respeito ao ambiente, importa para nós reconhecer que a introdução no texto constitucional foi relevante e justifica, de facto, o simbolismo do artigo 66.1 da Constituição. E, portanto, neste ponto, consideramos que é fundamental alterar quatro artigos distintos, que também já aqui foram mencionados, o artigo 9, que referente às tarefas fundamentais do Estado, que deve então passar a prever o desenvolvimento sustentável e até a solidariedade intergeracional. Pensamos também que é importante incluir esta visão no artigo 52º, através da possibilidade da ação popular para efeitos de defesa de bens de fruição coletiva. Alterar também o artigo número 92, no sentido do Conselho Económico e Social passar a ter em conta também as políticas de ambiente e então, por fim, alterar o artigo que aqui discutimos, o próprio artigo 66, alargando aquilo que são as competências do Estado também às regiões autónomas e aos municípios. Para além disso, prevemos também, ou pretendemos que se preveja também, uma maior proteção para a fauna e para a flora. A alteração principal desta proposta do Chega diz respeito, então, à inclusão dos animais no nosso texto constitucional. Bem, sabemos... No ponto seguinte? Ok. Então o ponto seguinte é só... Ok. Então dizer apenas que, de facto, a proposta do Chega foi inspirada no texto constitucional brasileiro e, em suma, pretende deixar claro que o direito ao ambiente tem que compreender também a proteção da fauna e da flora. Assim sendo, deixo então para a segunda parte o comentário.
Sim, depois eu vou abrir, junto com os outros artigos que tem, que é o 72A do BE, a parte dos animais. Está bem?
Ok, obrigada.
Tem agora a palavra a professora deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, farei uma apresentação muito breve da nossa proposta e depois algumas apreciações mais genéricas. Bom, realmente ela é muito autoexplicativa. Nós acrescentamos na linha B do número 2, onde termina a valorização da paisagem, nós acrescentamos a democratização e universalidade da fruição dos recursos naturais, na linha daquilo que também discutimos relativamente à água e que tem a ver também com a forma como a participação e o acesso aos recursos e aos ecossistemas, enfim, é também uma garantia da sua própria proteção. Porque aquilo que é reconhecido como importante, aquilo que é reconhecido como próprio, é naturalmente melhor estimado. E, portanto, quando dizemos democratização e universalidade da fruição dos recursos naturais, não é apenas uma referência ao respeito que tem que haver, ao respeito que tem que haver pela igualdade e que, portanto, não podem existir barreiras, nomeadamente económicas, no acesso aos recursos, aos recursos naturais. É também uma ideia de pertença e de participação. Relativamente ao artigo, à linha Y, acrescentamos duas alíneas, a I e a J, a I em que se procura assegurar a gestão e o adequado tratamento dos resíduos sólidos urbanos e industriais, e a J que pretende introduzir, assegurar uma adequada gestão dos recursos hídricos, tenha em vista as vertentes qualitativa e quantitativa. Enfim, eram aspectos que, a nosso ver, estavam tratados de forma insuficiente neste artigo, tendo em conta também aquilo que é o seu peso do ponto de vista das consequências ambientais e da qualidade de vida, e achamos que faria sentido fazer este acrescento. Relativamente ao resto, assim, para não ter que fazer diversas intervenções, apenas colocar algumas questões particulares e uma apreciação genérica, que é genericamente positiva, e achamos que são úteis vários dos contributos que são aqui colocados. Agora, temos de ter em conta que, se forem aprovadas todas as propostas, o que eventualmente nunca acontecerá, isto fica absolutamente desequilibrado. E aquilo que nós ficamos é com um desfile de boas intenções, depois na prática não tem grande repercussão. E, portanto, os conjuntos das várias propostas dos diversos partidos elencam estas intenções e estes desígnios coletivos que depois, pronto, enfim, alguns deles, ou a maioria deles, faz parte da Lei de Bases do Ambiente e do Clima. Mas achamos que algumas denominações, em particular, são circunstanciais e são fruto do tempo, deste momento, e têm uma compreensão que é também circunstancial devido ao debate público que se gerou sobre determinadas questões particulares. Digo, por exemplo, o conceito de direito à estabilidade climática, que é algo que hoje nós compreendemos o que é que isso quer dizer, mas ele retirado, isto retirado da discussão que temos tido, não, objetivamente não é concretizável. Há questões que achamos importantes estarem incluídas, pronto, um ênfase naturalmente no combate às alterações climáticas, e também a questão do princípio da precaução, que é algo que efetivamente tem consequências na tomada de decisão, na medida em que não é preciso haver evidências de que algo provoca danos ambientais
basta não ter evidências do contrário. Portanto, de facto, é um princípio absolutamente essencial nesta matéria e se ele tivesse sido adotado como é boa prática, muitos problemas que hoje, com que hoje nos deparamos e correções que, são, que é preciso fazer não seriam possíveis. Depois, relativamente à questão da política fiscal, bem, a política fiscal tem um lugar próprio na Constituição e que não é o da defesa do ambiente, na medida em que por nesta vertente sistemática ou formal, qualquer objetivo tem uma política fiscal quetada. Ou seja, qualquer objetivo que o Estado pretende implementar e, portanto, também não é equilibrado ter só relativamente ao ambiente a questão da política fiscal. Mas, por outro lado, e eu julgo que também é importante fazer essa reflexão, que é uma reflexão de matéria, que é de facto se a política fiscal que tem a veste de ser ecologicamente comprometida não é uma transferência de custos para a generalidade das famílias, do povo, de quem não tem responsabilidades ou quem muito poucas responsabilidades têm na forma de produção, na forma dos resíduos, nas poluições, enfim, nas emissões, que não têm controle sobre a produção. E, portanto, quem não tem controle sobre a produção não deve ser responsabilizado pela... Bom, e eu julgo que isto é alguma relevância. No entanto, o próprio artigo 66, julgo que é na linha H, já faz uma compatibilização da política fiscal com os objetivos, ou seja, já faz essa referência e nos diz até que ponto podemos ou devemos ir. E, portanto, nós não achamos correto nem introduzir aquilo que é a chamada fiscalidade verde, nem por uma questão de local próprio, porque não é este o local próprio, mas também porque não concordamos com a transferência destes custos para quem não tem controle sobre os modos de produção e os seus impactos ao nível ambiental. Apenas uma referência que tem a ver com quando se coloca nas propostas para o número 2, nomeadamente no proémio, a questão de acrescentar às incumbências do Estado as regiões autónomas e os municípios. E as autarquias, pronto, há várias formas de o referir. Nós achamos que isto não deve ser colocado na Constituição, porque se por um lado existe lugar próprio para as incumbências das regiões e dos municípios, também... quando nós referimos o Estado, é o Estado no seu todo, e depois isso é definido em lugar próprio. E também porque não são os níveis de poder não estão taxativamente fechados, na medida em que se forem criadas as regiões administrativas, que hoje não são uma realidade, mas que a própria Constituição prevê, passariam a ser incumbência dessas regiões administrativas também a implementação destas direções constitucionais. E, portanto, nessa medida não acompanhamos a proposta.
Obrigado. Tem a palavra agora, se ainda quiser acrescentar alguma coisa sobre o 66, o Pedro, já não. Então, depois na resposta. Passo a palavra então à deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à dimensão da nossa proposta de alteração ao artigo 66 ambiental, neste caso, o atual enquadramento constitucional, bem sabemos que tem permitido consagrar um conjunto de avanços, alguns deles até bastante importantes na proteção do ambiente, como é a recente lei de bases do clima. No entanto, parece-nos que, tendo em conta a dimensão do desafio climático, mas também o estado de retrocesso que temos assistido, quer por força do declínio da biodiversidade, e ainda esta semana foi atualizado o livro vermelho relativamente ao estado das espécies e da sua conservação no nosso país, mas também no sentido de garantirmos um maior comprometimento da própria Constituição e do país com o combate às alterações climáticas, que se consiga travar o aquecimento global e também impedir um cenário que tenha consequências desastrosas para a vida no planeta, tal qual como o conhecemos. Parece-nos que é da maior relevância densificarmos este artigo. Desde logo, por força da gravidade das consequências das alterações climáticas, os próprios fenómenos climatéricos extremos que vão ocorrer com cada vez maior frequência e a necessidade até de um novo paradigma naquilo que diz respeito ao desenvolvimento económico e, acima de tudo, ao ordenamento do território. Há várias disposições que acabam por ser também transversais a esta preocupação, mas a forma como lidamos com a natureza e a própria biodiversidade levam a que neste projeto de revisão o PAN proponha, no âmbito do ambiente e da proteção da natureza, um conjunto de propostas de alteração. Em primeiro lugar, e tendo em conta que Portugal é o país que mais sofrerá com os efeitos das alterações climáticas, propõe-se que a redução da emissão de emissões de carbono passe a ser considerado como um elemento fundamental para garantir o direito ao ambiente e à qualidade de vida, sendo um dever do Estado promover efetivamente, até nas suas políticas públicas, esta redução. Em segundo lugar, a consagração de um conjunto de novos direitos fundamentais no domínio ambiental, para além do direito ao ambiente, com destaque ao direito ao equilíbrio climático, entendendo-se como tal o direito de defesa contra os impactos das alterações climáticas das presentes e das futuras gerações, consagrando aqui também o princípio da justiça intergeracional. E desde logo, no âmbito do equilíbrio climático, garantindo o poder de qualquer cidadão ou cidadão exigir, junto das entidades públicas ou privadas, o cumprimento dos deveres e obrigações a que se encontram vinculados constitucionalmente, legal e internacionalmente em matéria climática. Ora, tendo em conta que reiteradamente aquilo que assistimos é precisamente a violação das diferentes disposições em vigor, e basta olharmos para aquilo que têm sido os relatórios relativamente aos crimes ambientais para perceber a escassez de ações que chegam à barra dos tribunais, por exemplo, em ações de poluição dos rios ou até mesmo destruição de ecossistemas, para perceber que claramente existe aqui um problema a densificar nos vários instrumentos jurídicos, seja a Constituição, seja a legislação ordinária. Mas depois, por outra dimensão, a necessidade de consagrar ainda o clima estável, entendido como o direito à manutenção da presença na atmosfera de valores que sejam inferiores a 350 partes por milhão do dióxido de carbono, o que vai ganhando cada vez maior relevância no domínio internacional na proteção ambiental. Por outra dimensão, o próprio direito à informação e o acesso à sensibilização ambiental. Isto em linha com o que dispõe a própria Convenção de Aartes, o direito à participação em procedimentos que tenham em vista a tomada de decisão com a incidência dos bens naturais ou do impacto ambiental. Parece-nos que este acesso à informação, mas também o dever de informar e de sensibilizar são absolutamente fundamentais. Procuramos também assegurar o reforço do direito ao ambiente, ao clima estável e ao equilíbrio climático dos jovens, enquanto geração que vai ser mais afetada com a consequência das alterações climáticas, numa perspectiva intergeracional, pois são os jovens precisamente que vão pagar uma maior fatura climática de acordo com aquilo que seja o estado com que deixemos o planeta e, em particular, o nosso país. Depois, por outro lado, compatibilizar a política fiscal, a dita fiscalidade verde, e também os próprios subsídios que são dados em função da pegada ambiental adequada. Ou seja, compatibilizar o desenvolvimento, a proteção ao ambiente e a qualidade de vida, nomeadamente com a redução e o desincentivo à utilização dos combustíveis fósseis, mas, por outro lado e pela positiva, tudo o que sejam medidas que reforcem a proteção da biodiversidade, a utilização sustentável dos solos, os espaços urbanos, a indução de padrões de consumo mais sustentáveis, que haja também aqui uma discriminação positiva, indo ao encontro até de valores como o princípio da taxonomia europeia e, consequentemente, e a própria ONU e a Organização Mundial de Saúde têm feito os apelos para a eliminação dos subsídios perversos e a própria legislação nacional acaba por fixar e conceder este tipo de benefícios a combustíveis fósseis ou à sua utilização, o que nos parece estar em contraciclo com estes compromissos internacionais fixados. Acompanhamos propostas como a do PSD e do PS que falam na economia circular e que privilegiam o modelo circular. Parece-nos que esse modelo efetivamente transporta e carrega em si um princípio fundamental: os recursos não são finitos e, portanto, não são infinitos, e sendo finitos é fundamental olharmos para a sua valorização, para o seu reaproveitamento e até para o respeito que a conservação da natureza nos deve merecer. E, portanto, acompanhamos nessa medida as propostas, achamos que elas são completamente compagináveis com as diferentes visões que trazemos aqui para o artigo 66 e acaba por existir uma complementaridade em função função das várias propostas. Relativamente à proposta do LIVRE, temos só aqui uma reserva relativamente ao elenco quase que taxativo com que simples exemplificam os vários princípios. Porque ao exemplificar-se vários princípios, corremos o risco de deixar de fora alguma preocupação, nomeadamente um princípio que muitas das vezes não é trazido para cima da mesa, sobretudo quando estamos a falar da agenda climática, que é o princípio da conservação. Este tem que ser o princípio basilar. Mais do que prevenir, mitigar, compensar, conservar tem que ser efetivamente o princípio basilar da nossa atuação, sob pena de tantas vezes falarmos em mitigação ou conservação ou prevenção, que acabamos por permitir que se cometam crimes ambientais absolutamente inaceitáveis, e basta olharmos para o debate que temos tido em torno das Alagoas Brancas, da construção na Duna de Troia, ou até mesmo da destruição dos sobreiros em várias zonas do país, para percebermos que há uma imperiosidade de que consagramos o princípio fundamental da conservação. Pelo que, se houver aqui a salvaguarda não só de que é meramente exemplificativo, ou seja, ou designadamente ou nomeadamente, parece-nos que poderá aqui depois ser um bocadinho contrário. É só a única ressalva que temos, não é uma questão de fundo, mas sim uma ressalva para que haja aqui uma maior interpretação da norma.
Tem a palavra então agora o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As propostas de alteração do LIVRE ao artigo 66, no que diz respeito a estas questões de proteção da natureza e do meio ambiente, têm dois momentos diferentes, um novo número 2, com o elenco precisamente destes princípios a que a senhora deputada Inês Sousa Real ainda agora se referia, e devo já dizer para atalhar caminho, porque não me choca nada que hajam designadamente ou nomeadamente estes princípios, não tenho nenhumas objeções a isso, e depois uma segunda parte que tem a ver com o desenvolvimento e promoção de políticas públicas, tanto nacionais como internacionais, tendentes a assegurar esses princípios. Então, começando pelo novo número 2, achamos já várias vezes, tem havido nesta nossa comissão eventual a discussão sobre ser mais ou menos prolixo. Desta vez, creio que não poderemos ser acusados desse pecado, até uma proposta mais concisa do que outras que temos aqui, de elencar princípios que norteiam a ação pública do Estado português na proteção da natureza e do meio ambiente. Três deles, precaução, prevenção e poluidor-pagador, vêm diretamente de uma obrigação europeia a que já estamos vinculados, no artigo 191 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que lista quatro princípios, um dos quais lá está, é um que não está coberto pela nossa proposta, mas que, se pusermos aqui um designadamente ou nomeadamente, também não está excluído, e de qualquer forma o Estado português está obrigado a ele, que é o da retificação na fonte, não sendo exatamente a mesma coisa que o princípio da conservação, apesar de tudo, se aproxima dele. Os princípios da justiça ambiental, da solidariedade intergeracional e da ação climática, de uma maneira ou de outra, estão presentes também em novas políticas europeias e internacionais, como em particular as têm a ver com a taxonomia europeia. E o princípio da responsabilidade é aquele que, em nosso entender, está na base disto tudo. É o princípio que, até do ponto de vista filosófico, na obra de Hans Jonas, inspirou o nascimento da ecologia política como preocupação coletiva. Costuma-se dizer que essa obra é uma espécie de Kant para a crise ecológica e ambiental. Pois bem, se a filosofia kantiana inspira diretamente as nossas constituições, inspira todas elas, a bem dizer, e então se calhar vale a pena pensar que no século XXI deveremos atualizar a missão constitucional para incluir também a questão da justiça ambiental, que é, aliás, outro dos princípios que aqui nós colocamos. Ou, aliás, para incluir a questão do ambiente e, além destes princípios a que já me referi, incluímos também o princípio da justiça ambiental. Depois, no número 3, antigo número 2, nós temos aqui, e reparem já agora, parênteses sobre renumeração. Eu até agora ainda não vi ninguém objetar sobre a renumeração em números de artigos da Constituição. E, portanto, o problema aí, do ponto de vista dos nossos constitucionalistas, seria o mesmo, porque antes se referiam ao artigo e número, estamos sempre a criar novos números, portanto, esta lógica, por maioria de razão, devia servir também para os artigos, e se calhar era capaz de arrumar de arrumar o assunto. Exatamente, com HTML, hipertexto, e o pessoal vai logo todo. Ora, portanto, no novo número 3, antigo número 2, a inclusão de duas alíneas, I e J, uma que tem a ver com as políticas nacionais tendentes a assegurar o cumprimento dos princípios atrás listados, desenvolver e implementar ações de prevenção, adaptação e mitigação dos riscos e dos efeitos da crise ecológica e da emergência climática, também não me choca nada que possamos incluir, e de conservação da natureza, e a linha J, aí já do ponto de vista da política internacional, mas assim como uma missão do Estado português na sua política externa, promover o diálogo, a cooperação e a solidariedade internacional, depois voltarei a esta última expressão, para a adaptação, mitigação e o combate à crise ecológica, à emergência climática e à proteção da natureza, da biodiversidade e da geodiversidade. A parte da solidariedade internacional é importante quando vemos que muitos países nas negociações da agenda climática internacional pretendem bem ser compensados contra custos e danos, principalmente países mais frágeis do ponto de vista orçamental e económico. É bom que o Estado português esteja comprometido com essa justiça à escala global nas ações que todos temos de empreender para combater a crise climática. Muito obrigado.
Tenho agora a palavra do Sr. Deputado, se o quiser fazer, João Coutinho de Figueiredo, embora não tenha proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar, porque as propostas de alteração ao artigo 66 que excluem o componente animal ultrapassam os 40, portanto não seria aturável para ninguém, se quer começar por mim, fazer a descrição de todas as posições relativamente a isto. Vou dizer, porque também tenho o direito a parecer um constitucionalista insigne, uma série de princípios que nos levarão a não aprovar algumas das propostas, e depois acabar para a positiva, dizer aqui uma boa meia dúzia ou mais que achamos que tem cabimento. Primeiro, inventei aqui o princípio da parcimónia, estou farto de falar nele, estamos a contribuir, senhores deputados, para uma Constituição enorme, densíssima, ilegível. E, portanto, isto não pode ser um repositório das nossas intenções, dos nossos credos, não pode ser um repositório de sinalização de virtudes, não pode ser tudo aquilo que nós ligamos e damos valor por aqui de alguma forma, direta ou indireta, e neste artigo 66 em particular, até porque há muitas propostas, isso é particularmente evidente. Segundo, também sou adepto do princípio, vamos chamar-lhe do equilíbrio, de que as matérias e a densidade com que elas são tratadas na Constituição devem, de alguma maneira, isto não é estrito e não será sempre verdade, mas de alguma maneira ter a ver com a importância que lhes damos, e é para acolher, nem que fosse notada estas sugestões, este artigo 66 ficaria de longe o mais longo de toda a Constituição. E depois, ao contrário da adesão, por ser contrário, e aqui quero chamar a atenção, há vários partidos, o Bloco de Esquerda, o PCP e o Livre, que falam na necessidade imperiosa de incluir na Constituição o princípio da precaução. Não é um princípio em relação ao qual eu tenho uma objeção, vou lá está, de princípio. É um princípio que eu acho que não tem, não devia ser sequer um princípio. É uma norma, é uma atitude. Sim, o Estado em tudo o que faz deve assumir precaução. Deve assumir que não sabe tudo, que podem ser as consequências das coisas que vai fazer. Mas exigir evidência científica de não dano é contra toda a epistemologia que hoje conhecemos. Quer dizer, como é que é possível o senhor estar a pedir ao governante que prove um negativo? Quantos anos é necessário para provar que algo não é a longo prazo danoso? É impossível. Portanto, o princípio da precaução deve ser uma norma, deve ser uma atitude, sim senhor, caso a caso. Devo dizer, aliás, que em matéria ambiental, e sobretudo agora quando se fala tanto de crise da alimentação e do seu custo, o princípio da precaução aplicado mais estritamente na Europa do que noutras geografias já provocou escassez e aumento de preço de alguns produtos. Provavelmente, vamos concluir nós, desnecessariamente aqui a um tempo. Portanto, a precaução também tem causa danos. Não é só falta de precaução. Este princípio da precaução, aplicado como tem sido aplicado, nomeadamente em algumas normas que já importamos do direito europeu, também causa dano. E, portanto, achando mais uma vez que deve ser uma atitude normal de quem governa de ser cauteloso e não assumir que as coisas não têm qualquer efeito potencialmente danoso, o inverso também é verdade. Assumir que as coisas têm sempre efeito danoso pode levar à adoção tardia de determinadas soluções, podem ser muito benéficas para todos, incluindo para o ambiente. Tendo dito isto, as matérias que foram propostas pelos vários partidos que nos merecem merecer acolhimento são, no caso do Chega, incluir os municípios e as regiões autónomas como agentes do Estado, a quem também incumbe esta defesa do ambiente. No caso do PS, a menção expressa da economia circular e dos transportes públicos como uma incumbência do Estado, sempre e quando, obviamente, não precludam os privados de participar também nestas atividades. O direito ao acesso à água, claramente. Atenção à redação, aqui a mesma cuidado que tivemos no artigo 60 para não excluir ninguém desta atividade. O número 5 e várias outras alterações no mesmo sentido, que ao prever o dever do Estado defender o bem-estar animal, permite concomitantemente a criminalização dos maus-tratos animais, essencial, portanto, sim. O PSD, que também concordamos que a menção, mais uma vez, aqui da economia circular e de uma economia de baixo carbono, sendo que alguma da formulação do PSD também pode ser demasiado densa para o que estamos a fazer, mas os princípios estamos de acordo. Portanto, eu acho que falei de todas aquelas coisas que gostaríamos de aprovar e dos princípios os quais nos levam a recusar as outras. Tentei ser breve, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também. Tenho duas inscrições mais, depois se houver mais alguma dizem, para encerrarmos este, o deputado Hugo Oliveira do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco apresentei só a nossa proposta, tinha aqui algumas referências às outras propostas que queria fazer. Nomeadamente à proposta do Chega, porque eu julgo que o facto da expressão, de proteção da fauna e flora pode ser limitativa. Porquê? Porque há outros seres vivos, e dou o exemplo dos fungos, que são importantes para a área alimentar ou farmacológica também, e que devem ser incluídas também aqui. E, portanto, se elas são incluídas, faz mais sentido falar na proteção da biodiversidade do que propriamente na proteção da fauna e da flora. Apenas por esta razão, em termos de correção. Sobre as propostas do Partido Socialista, elas têm muito em comum com as propostas do PSD nesta matéria. Há aqui uma dúvida que nos surge, que tem a ver com esta matéria dos transportes públicos acessíveis, tendencialmente gratuitos, porque há necessidade, já disse aqui relativamente à água, há necessidade da preocupação do princípio do utilizador-pagador e do poluidor-pagador, porque há sempre custos económicos e ambientais associados a isso, e portanto há necessidade de olhar para isto desta forma e perceber como é que pode estar sem colocar isto em causa, no fundo. Porquê? O exemplo da eletricidade renovável, ela produz impactos ambientais, quer queiramos, quer não. E ela tem uma função, que é uma função de equilíbrio ambiental, no fundo, mas também tem impactos ambientais. E, portanto, isso foi para comparar, para perceberem qual é que é a nossa visão. Depois, a proposta do PS ainda fala sobre aquilo que é o respeito pela biodiversidade. Nós julgamos que faz mais sentido falar em proteção do que propriamente respeito, em termos de redação na nossa Constituição, até porque diríamos que proteger é mais forte do que propriamente respeitar. E, portanto, acho que deveria haver esta correção. Depois, sob a proposta do LIVRE, dos 7 princípios, no fundo, eu tenho alguma dúvida, ainda que a Constituição deva ter, essencialmente, elencar aquilo que são os princípios, que se faz sentido ter estes princípios em uma listagem, no fundo, e com uma visão que algumas destes princípios não estão propriamente definidos, há alguma indefinição nos mesmos. E portanto, temos aqui alguma dúvida sobre alguns e que pode causar também depois alguma dificuldade na implementação, neste caso, na interpretação da própria Constituição. Depois, sobre as propostas do PCP, esta questão da democratização e a neutralidade da fruição dos recursos naturais, que é a expressão utilizada, corremos o risco de estarmos a falar na coletivização dos recursos naturais. E pode haver aqui um conflito dos direitos da propriedade e de exploração dos recursos naturais que existe. E, portanto, penso que há aqui alguma, deve haver aqui algum cuidado sobre essa matéria. Depois, quando no número 2, na linha I, fazem referência aos resíduos sólidos urbanos e industriais, ficam de fora aqui os fluxos de resíduos, por exemplo, os de atividades agrícolas, os resíduos de construção, resíduos elétricos e eletrónicos, que neste momento, como sabemos, o problema que existe com os mesmos, e, portanto, no nosso entender, até pode haver aqui uma redação para esta matéria, correndo o risco, ainda assim, de estarmos a pormenorizar demasiado e entrar demasiado em matérias que devem estar fora da Constituição, porque estamos a pormenorizar demasiado e devem estar na lei depois, que não a lei fundamental. Mas ainda assim, não excluímos que possa haver aqui uma separação, um artigo em que possa falar sobre esta matéria, mas com este cuidado e com a inclusão de todos os resíduos, no fundo. Depois, sobre as propostas do PAN, logo no título, eu diria que eu percebo, foi uma questão de ser o PAN, mas ambiente, animais e qualidade de vida, acho que fazia mais sentido tirar a palavra animais e pôr biodiversidade, por tudo o que possa incluir a biodiversidade, que não só os animais. E, portanto, acho que devia ser mais abrangente a proposta, sem que queira com isto estar a provocar a senhora deputada, mas para perceber a importância que ele deve ter também. Depois, ainda relativamente à proposta do PAN, Eu acho que a proposta do PAN da altura, quase que na sua proposta articulada, leva-nos a uma base que quase que funciona como um código penal da altura. Não sei se estou a fazer a interpretação correta sobre essa matéria, mas é a interpretação que fazemos, porque a forma como há alguma abordagem destas matérias que devem estar na Constituição, mas que não deveremos, de alguma forma, criar um desequilíbrio que possa funcionar para que, no fundo, exista um conflito social sobre algumas matérias que estão previstas na Constituição. E, portanto, acho que há aqui algum fundamentalismo em algumas matérias e que devem ser revistas para permitir que não haja uma interpretação errada sobre aquilo que existe na Constituição portuguesa e que nós devemos ter, não fundamentalista, mas com uma perspectiva de defender os princípios fundamentais que queremos para o nosso país. Muito
obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, depois a Sra. Deputada Rita Matias.
Sr. Presidente, eu, tendo uma concordância genérica com o conjunto das propostas que foram apresentadas, e sendo que a proposta do Bloco de Esquerda vai, na pior das hipóteses, mais longe do que as propostas foram apresentadas, por isso há aqui um denominador comum que será mais reduzido que a nossa proposta, mas que eu não vou realçar sobre ele, porque já referi na intervenção anterior. Vou-me agarrar a dois pontos em particular das propostas, que são aqueles que nós divergimos de fundo. Uma primeira da parte do Chega, no que toca à inclusão da responsabilidade, quer regional, quer municipal, sobre o assegurar o direito ao meio ambiente, sendo que nós reconhecemos, quer aos municípios, quer às regiões autónomas, obrigações e desafios nesta matéria, desonerar o Estado das obrigações estruturais que tem e tendo o impacto de ecossistemas, zonas protegidas, interligações entre habitats, normalmente muito maior abrangência do que apenas uma responsabilidade ou regional ou local, e normalmente também com importância e significados maior do que apenas uma questão regional ou municipal, parece-nos que dá aqui uma ideia errada nesta proposta que é colocada. A segunda divergência que temos, e esta também é de fundo, prende-se com a proposta do LIVRE com o princípio da linha C, o princípio do polidor-pagador. É curioso, se nós notarmos que no debate que tem criado bases de interligação política entre PS e PSD, a filosofia do polidor-pagador sempre foi base de entendimento, não de divergência. No entanto, não existe no preceito constitucional. E ainda bem, porque ela é mais recuada do que o preceito constitucional. Nem PS, nem PSD propõem isso no preceito constitucional, ainda bem, o livre falo, e ainda mal. Porquê? Porque o preceito do polidor-pagador tem em si a ideia de quem pode pagar para poluir, pode fazê-lo, e quem não pode é que fica sempre apiado dessa possibilidade. Ora, quando na verdade não é nenhuma virtude, nem deveria ser nenhum direito, o poder poluir só porque tem dinheiro para se pagar. Há aqui, portanto, uma ideia errada sobre o princípio que tem legitimado algumas escolhas que nós, das quais nós discordamos, mas que felizmente não chegou à Constituição e esperemos que não chegue desta vez. Segundo aspecto, ele tem inerente a ideia de que a salvaguarda da ação de proteção ambiental não parte também numa obrigação individual e que quase como se nós individualmente pudéssemos tomar decisões contrárias ao ambiente sem qualquer tipo de responsabilidade e não que tenhamos também do ponto de vista individual essa responsabilidade que somado dá uma obrigação coletiva. Desse ponto de vista nós não acompanhámos o princípio, batemos contra ele, ele tem levado a políticas públicas erradas, desde a lógicas fiscais que acabam por dar mais poder a quem tem maior músculo financeiro, maior músculo fiscal, perde uma ideia subjacente que deveria ser estrutural, que é a obrigação não é para ter o direito a poluir, mesmo que se pague, a obrigação é para não poluir. Termino com uma resposta à intervenção do deputado João Coutinho Figueiredo sobre o princípio da prevenção. O princípio da precaução é aquele que, por exemplo, garante que em Portugal nós não tenhamos problemas com fármacos como existem noutros países. É aquele que, por exemplo, do ponto de vista de salvaguarda ambiental, nós não tenhamos problemas alimentares como existem noutros países. Se isso tem um conjunto de exigências que obriga a uma maior salvaguarda, tem. Mas é uma defesa da melhoria da nossa qualidade de vida, por um lado, das garantias que nós temos sobre decisões de agentes públicos, por outro, e da confiança que nós poderemos ter também nessas decisões. E eu aceito uma crítica que, levado ao extremo, este princípio podia-se dizer, então nós não podemos mexer uma perna porque não sabemos se de hoje para amanhã não nos cai um meteorito em cima e nós não acalculamos essa realidade. Não é isso que cientificamente se coloca na base deste princípio. Ele é, por exemplo, aplicado de forma correta, do nosso ponto de vista, não como na totalidade como deveria ser, mas, por exemplo, nos OGM para consumo humano, no espaço europeu. E bem, porquê? Porque não há comprovação científica que esta tecnologia não tenha efeitos sobre a saúde humana. E, desse ponto de vista, uma matéria tão fundamental como a alimentação humana não deveria estar dependente deste tipo de organismos. Na nossa opinião, nem a alimentação animal. Mas há outros cientistas que dizem, bem, nós, tendo uma alimentação de animais alimentados, por sua vez, por OGM, não há uma consequência direta para os humanos, ou há pelo menos aqui uma consequência a existir mais difusa. Dirão, estamos a calcular este princípio. Nós dizemos que não, é a nossa opinião. Agora, não podemos é chegar ao limite de dizer que, em abstrato, este princípio é inaplicável. Não, ele já está a ser aplicado atualmente em várias matérias, e bem, e ainda bem que existe, porque senão nós estaríamos numa realidade de importar coisas da China que teriam níveis de ferro ou de agentes cancerígenos que para nós são inaceitáveis, e ainda bem que são inaceitáveis.
Tem então a palavra a senhora deputada Rita Matias. Só um bocado de silêncio, senão a senhora deputada não consegue falar.
Muito obrigada, senhor Presidente. Aqui num breve comentário em resposta ao Bloco de Esquerda, que interpretou este artigo que o Chega propõe, esta alteração, como uma forma de desonorar o Estado, exato. Na verdade, não é isso que o Partido Chega pretende. Pretende é assumir uma visão complementar, reconhecendo que, para efetivamente termos resultados na preservação do ambiente, necessitamos de conferir também responsabilidade às regiões autónomas e aos municípios, e não querendo adentrar demasiado em política setorial, dizer que alguns dos exemplos que aqui foram citados, nomeadamente as Alagoas Brancas ou até o Aterro da Azambuja, que já tivemos a oportunidade até de discutir em sede de comissão, revelam precisamente que, quando o Estado não consegue atuar mais, é necessário responsabilizar as regiões autónomas e os municípios, que muitas vezes escudam precisamente no facto de não terem qualquer tipo de responsabilidade nesta matéria, pelo menos consagrada na Constituição, e portanto achamos que esta visão era fundamental. Depois, relativamente à proposta do Partido Socialista, dizer que não vemos qualquer razão para incluir neste artigo as questões relativas ao saneamento básico. Parecia-nos, no nosso entender, mais adequado que o acesso à informação ambiental constasse no artigo 52, relativo ao direito à ação popular, e não neste artigo 66. Relativamente à proposta do LIVRE, parece-nos quase uma bíblia, uma cópia da Lei de Bases do Clima e outras idênticas, portanto não queremos que seja necessário este grau de exaustão e que sejam discriminados estes princípios que devem estar subjacentes a esta temática. Concordamos, no entanto, com a introdução que o PSD nos traz, aliás, com a cooperação internacional, é fundamental para termos de facto uma preservação do ambiente. No entanto, reforçamos que a mesma não pode descuidar a lógica local e, por isto mesmo, reforçamos então a pertinência e a importância das regiões autónomas e dos municípios. Relativamente à proposta do PSD, dizer que nos revemos e acompanhamos a preocupação para com a economia circular e preferimos até esta proposta e a forma como está redigida do que a inclusão que o PCP faz, que prevê a gestão e o tratamento de resíduos sólidos aqui no âmbito deste artigo. Relativamente à proposta do PAN, parece-nos que, à semelhança da proposta do LIVRE, é demasiado extensa, confusa, mistura demasiados conceitos, utiliza outros que não nos parecem adequados para constarem numa Constituição, ou neste caso numa revisão constitucional, como o conceito de uma só saúde, apesar de concordarmos com o princípio que é referido. Num comentário final, e aglutinando então aqui as várias referências às alterações climáticas que são então referidas pelo PSD, pelo LIVRE, pelo PAN e pelo Bloco de Esquerda, consideramos que uma coisa é consagrar a preservação ambiental e a missão que efetivamente todos temos de salvaguardar o património que é nosso e de até procurar que as próximas gerações encontrem ainda mais recursos e um clima sustentável. Outra bem diferente é assumirmos um conteúdo programático, sobretudo se esse conteúdo, em primeiro lugar, não tiver consenso académico e científico, como é o caso da referência específica às alterações climáticas ou ao aquecimento. Quando chegarmos a uma fase de arrefecimento, como já existiu na história da humanidade, vamos estar a fazer uma nova revisão constitucional para andar num sentido contrário. Outra questão também é, apesar da nossa Constituição ter no seu preâmbulo que caminhamos para o socialismo, não nos parece razoável que uma Constituição consagre que um povo deve caminhar para a pobreza, isto relativamente à questão da limitação do fóssil aqui referida em alguns artigos, porque, em primeiro lugar, não vemos ainda nenhum país que esteja a fazer este combate e esta redução, que não esteja a ver as suas faturas energéticas aumentar e que não esteja a ver o nível de poder de compra diminuir, a pobreza do povo aumentar. E depois acompanhamos aqui o que o deputado João Coutrinho Figueiredo disse. Portanto, uma Constituição não é um repositório dos nossos credos e crenças. Portanto, ou há evidência científica, ou então mais vale não introduzirmos apenas aquilo que se passa na esfera das nossas emoções viscerais e, acima de tudo, não consagremos a pobreza na Constituição. Era só esta nota. Muito obrigada.
Dei a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, porque estou aqui a tentar dividir-me com a Comissão de Orçamento e Finanças. Responder ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares em relação ao princípio do poluidor pagador. Eu creio que a crítica se justificaria mais se ele aparecesse sozinho, como aparece, enquadrado numa série de outros princípios, dos quais logo os primeiros são os da precaução e da prevenção. Percebe-se, acho eu, ou espero eu, que ele está aqui como salvaguarda, ou seja, que quem polui tem de pagar Por isso, eu percebo e conheço a crítica do que isso pode significar, que quem tem dinheiro prefere poluir para depois pagar, mas isso depois depende de políticas públicas que definimos em relação ao o que é que isso significa. Mas que o princípio esteja consagrado no meio de uma série de outros, incluindo da precaução, prevenção e responsabilidade, creio que atenua o que podem ser os maus, as más utilizações dele. Em relação à própria ideia de ter só princípios e não ter, como alguns dos outros artigos aqui citam, um grande detalhe que acho que, em certo ponto, quase dá razão aqui ao Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, porque entram num certo plano da microgestão, não é? Se reservas e parques naturais e de recreio no PS, quer dizer, não, claro, podemos ir até ao detalhe dos jardins e azinhagas e logradouros, mas não precisa estar aqui se já temos um princípio que norteia as políticas públicas. No PAN também há um bocadinho essa tendência para o detalhe, e até no do Chega, porque quando se diz que incumbe ao Estado, às regiões autónomas e aos municípios, as regiões autónomas e os municípios fazem parte do Estado, quer dizer, num entendimento, em qualquer entendimento do Estado. Pronto, são estas respostas muito rápidas e até já. Muito obrigado.
Bem, penso que o 66 estará tratado e bem discutido, penso eu, e, portanto, passamos agora, portanto, fizemos o 66 e o 66A, faltam os animais, como é evidente, e agora, em conjunto, é o 66 parte dos animais, o 72A do Bloco de Esquerda que tem os animais, e eu diria que o 92 do Chega, acho que já ficou, só para perceber, ao que é, o vosso 92 na prática ficou aqui discutido, que só acrescentais a parte Conselho Económico e Ambiental, não é? Portanto, esse artigo escusamos de estar. Quando chegarmos ao SES, podemos voltá-lo a discutir, mas a parte ambiental já fica aqui discutida por vós. E depois temos aqui a parte do 90, que é do PAN, que também é de animais, que devíamos juntar também a este. A Inês Sousa Real não está, portanto, é o resto da agenda. Ela foi a uma comissão de economia, mas bem já. Há das finanças, diz que vinha já. Portanto, de qualquer maneira, pois dizemos que também entrou o 90 nisto. E, portanto, começamos pelos partidos, portanto, maiores, porque se o BE tem o 72A, o 66 é de todos, portanto, praticamente. Começamos do maior para o menor e peço-vos atenção, é sobre todos estes artigos que têm os animais. Passo a palavra à Alexandra Leitão. É tudo o que é animais nestes artigos todos? Animais, atenção, eu tenho que dizer animais no bom sentido, não está ali a... Não está ali a senão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora bem, como sabemos, a questão da introdução ou da necessidade de introduzir na Constituição uma referência à proteção dos animais ou ao bem-estar animal, enfim, a formulação também aqui é uma formulação que pode ser ainda acertada, tem a ver com a circunstância de, com um amplo consenso aqui na Assembleia, ter sido aprovada a legislação de proteção dos animais, designadamente proteção penal.
Desculpa, eu já há bocado não quis fazer isso, mas acho que está muito ruído para se ouvir as intervenções. Desculpe lá interrompê-la, Sra. Deputada.
Que, como sabemos, a questão aqui da integração de uma referência à proteção dos animais ou do bem-estar animal tem, em grande parte, a ver com, quanto a mim, duas coisas. Uma primeira de natureza mais até civilizacional e conceptual e outra de natureza mais estritamente jurídica. Do ponto de vista, começando pela última, embora em rigor a precedência lógica devesse ser a outra, mas começando pela última, a Assembleia da República aprovou em legislaturas anteriores legislação de proteção, inclusive penal, dos animais, de acordo com alguns critérios que na altura se usou o animal de companhia, enfim, podemos discutir depois isso não é matéria para a Constituição. revisão, salvo melhor opinião, no sentido da introdução da tutela penal dos animais, de certos animais, no caso animais de companhia. Como é sabido, pelo menos em três situações de fiscalização concreta da constitucionalidade, o Tribunal Constitucional entendeu que aquelas normas eram inconstitucionais por considerar que o avanço para a tutela penal exigiria que o bem estivesse especificamente consagrado na Constituição enquanto valor a tutelar. Bom, há uma parte que é verdade, a tutela penal é o tipo de tutela mais elevado que o ordenamento jurídico contém, e é verdade que o valor que a tutela penal garante tem que estar também eles consagrados. Depois podemos discutir, não é a sede própria, se o que já estava designadamente no próprio artigo 66, na sua versão atual, chegava ou não para dali retirar a proteção dos animais. Há inúmeros constitucionalistas, enfim, que consideram que sim, há outros que consideram que não. Na verdade, temos decisões do Tribunal, acórdãos do Tribunal Constitucional neste sentido, e portanto, se... E esta, portanto, daí a primeira linha de argumentação. Se entende que deve haver uma proteção penal dos animais ou de alguns animais, ou do bem-estar animal, temos que a consagrar na Constituição, sob pena de, naturalmente, irmos sempre, pode haver uma evolução ou uma alteração da jurisprudência do Tribunal Constitucional, mas é este o ponto. Claro que depois podemos discutir a questão noutro plano, que é a questão de ver, bom, mas se calhar é porque não deve haver essa tutela penal e, portanto, não se resolve alterando a Constituição, resolve-se aceitando que, se calhar, os animais não merecem essa tutela penal. E é aqui que, enfim, e com amplo consenso, se olharmos com diversas formulações, mas quase todos os partidos acabam por, de uma forma ou de outra, incluir isto, o que, no caso da proposta do Partido Socialista, o que se fez foi... No artigo 66, a sede própria é discutível, eu acho que é o artigo 66, nos podemos discutir, a terminologia concreta também, mas se introduzir então o bem-estar animal enquanto incumbência do Estado. Esta passagem será, penso eu, pensamos nós, suficiente para dar a tal... firmeza axiológica que permite depois legislar a matéria de tutela penal e, a meu ver, entendemos nós, e aliás o grande consenso que tem havido nos projetos de lei, nos projetos de revisão constitucional quanto a isto, é de que isto é um avanço que a nossa sociedade já fez. Eu costumava dizer sempre o seguinte, antes de mudarmos o Código Penal nesta matéria e antes de mudarmos o Código Civil, o que a lei dizia, o que o ordenamento jurídico dizia, era que eu passar na rua e ver alguém apaulado a uma cadeira, ou passar na rua e ver alguém apaulado a um cão, eram exatamente a mesma coisa para o direito. E não é a mesma coisa para ninguém. E, portanto, a dissociação é do direito. A dissociação é o direito que estava mal neste caso. Portanto, se trata da mesma maneira, como sabemos, se fosse um cão de alguém, quando muito seria um crime de dano contra a pertença de outrem, mas aí se a cadeira também fosse de outrem, provavelmente também seria igual, não é? Portanto, ora, nós sabemos que civilizacionalmente, felizmente, para nós, quase todos, enfim, eu nunca falo por todos, porque temos todos direito a pensar de outra maneira, e portanto é esse avanço civilizacional que ocorreu, que está patente nas leis que foram aprovadas com amplo consenso na Assembleia e que juridicamente precisa de, admitamos, maior estribo constitucional. O Partido Socialista optou por pôr no artigo 66, em termos bastante simples, falou-se em bem-estar animal, há outras propostas que falam em fauna, salvo erro. O 72A, já agora dava uma nota sobre o 72A do PAN, não é? Que colocam aí...
Várias referências.
Várias referências. Pois, eu, enfim, nesta primeira... Depois, se calhar, se me desse outra vez eventual para a palavra sobre isso, podia, mas neste momento eu acho que é importante incluirmos na Constituição esta referência para podermos respaldar a legislação que foi feita nesta matéria e este tal sentir. Se fica melhor num sítio ou no outro, acho que podemos discutir com a nota adicional, e termino, que o número, salvo erro 3, bem, o número que editámos ao artigo 66 remete depois para a lei os termos concretos dessa proteção, acho que é o normal. Muito bem, obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra do PSD, a senhora deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este artigo em concreto, o PSD, de facto, não tem proposta.
é a questão do bem-estar animal. Não obstante, e como já foi dito na intervenção anterior, isto é uma preocupação que, de repente, fruto de decisões do Tribunal Constitucional, nos foi colocada de forma quase inopinada, porque a Assembleia, que quando resolveu a questão deste acompanhamento da sensibilidade social em relação à nossa visão quanto ao bem-estar dos animais, desde 2014, já quase há 10 anos, mas de repente houve decisões do Tribunal Constitucional, três acórdãos e 5 decisões sumárias, e que já levou a que, naturalmente, a Provedora de Justiça pedisse, sim, já temos imensas, e a partir de agora já temos o pedido, inclusive é feito, para que seja declarada em constitucionalidade geral da norma, e portanto ficamos aqui com um vazio legal objetivo. Este vazio legal, independentemente daquela que seja a forma como nós achamos que temos que o resolver, temos mesmo que o resolver. Isso o PSD concorda, desde o primeiro momento, que de facto temos que resolver este problema. E vão-me permitir que façamos aqui uma distinção nos vários artigos que falam sobre isto, sem conseguir evitar referir-me também à proposta do artigo 9º, que é o pensarmos onde vamos colocar os animais nesta problemática da sua previsão e da sua proteção constitucional. E é esta escolha...
Só um minuto. Isso já ficou assente que não era no artigo 9º. Tomamos a decisão na altura.
Sr. Presidente, eu não estou a discutir teor do artigo 9º. Apenas estava aqui a tentar, se me permite, fazer uma discussão mais geral da problemática, que são aquelas que são as opções que neste momento se colocaram a esta comissão para resolver este vazio legal, que poderia passar por ser precisamente nesta sede do ambiente e qualidade de vida, ou como bloco, que me pareceu que o Bloco de Esquerda, que acabou por tentar encontrar uma solução fora também destes artigos, mas numa tentativa também de encontrar uma solução para o problema. Dito isto e pegando nas propostas mais concretamente, vai permitir-me, relativamente à do Bloco de Esquerda, porque foi posta separadamente num outro ponto, no 72A, o PSD tem algumas reservas à forma como a proposta foi colocada. E tem a ver com o facto de nós, de a forma como consta no 72A, nos colocar perante a questão dos sujeitos de direitos. Ao ser o direito ao bem-estar animal, estamos a atribuir personalidade jurídica a quem não a tem. E, portanto, para o PS é uma questão de proteção animal mais do que do direito dos animais. Portanto, e isto é uma preocupação que nós temos quanto àquela que é a forma como está redigida a proposta, e, portanto, para nós temos sempre esta questão relativamente à proposta. O que não é, e permita-me dizer-lhe, não é recusar. Achamos é que tem que se pensar como é que isto tem de ser, de facto, plasmado no texto constitucional. Relativamente à proposta do Partido Socialista, este número 5, que agora veio editado, a Lei Garante a Proteção ao Bem-Estar Animal, parece-nos que pode ser um enquadramento que vem resolver este problema constitucional, porque passamos a ter forma do próprio Tribunal Constitucional, bem jurídico, para que o Tribunal Constitucional passe a considerar que há uma tutela efetiva e que podemos manter aquele que é o caminho que me parece que a sociedade também quer, que é a criminalização e que a criminalização dos maus-tratos a animais continue no nosso ordenamento jurídico. Parece-me que isso hoje, independentemente daquele que seja a colocação política ou se é direita, se é esquerda, eu julgo que há uma sensibilidade quase unânime em termos da população, daquela que é a proteção do bem-estar dos animais de companhia e a criminalização também dos maus-tratos nos animais de companhia. E, portanto, temos de encontrar aqui uma forma de dar esta proteção, e não posso deixar também de fazer aqui uma nota quanto a esta questão, que é, quanto àqueles que são chamados animais de produção e animais que não são de companhia, nós temos abundantíssima legislação, quer nacional, quer europeia, relativamente à sua proteção, ao manuseio, à forma como todo aquilo que é a forma como se trata e como se lida com os animais nas suas mais diversas acessões, deve ser feita. Quanto aos animais de companhia, temos aqui uma diferença substancial relativamente à própria realidade e ao próprio escopo e forma como eles existem. E nós temos que salvaguardar os dois tipos de proteção, os animais de companhia, mas também temos que salvaguardar aqui algumas atividades tradicionais portuguesas, para que amanhã não tenhamos atividades, por força desta alteração, como a caça e tantas outras tradições que existem em Portugal, umas com mais simpatia, outras com menos, como é também o caso da tourada, mas que não podemos ser constitucionalmente estar a criar aqui questões e constrangimentos a este tipo de atividades. Que é o caso do Chega, por exemplo, que na sua proposta, dizendo-se por um lado defensor destas tradições, a forma como fez a sua proposta de alteração, precisamente ao acrescentar no seu, deixa-me só, que é para não me esquecer, no número 2, uma nova alínea I, a forma como está escrita, ao dizer promover a proteção da fauna e flora, e permitam-me agora fazer aqui, passar à frente, nomeadamente proibir as práticas que sometam animais à crueldade nos termos da lei. Ou seja, mesmo aqueles que dizem proteger este tipo de atividades, muitas das vezes são aqui a abrir claramente uma porta, um flanco para aquilo que dizem combater. E, portanto, é uma contradição. Nós não acompanhamos nestes termos, mas de facto, de qualquer forma, não podia deixar de aqui focar esta contradição. Quanto às outras propostas, e vou falar delas em conjunto, senão isto senão acaba por ser muito longo, preocupa-nos que haja uma tutela, preocupa-nos que haja aqui realmente que este vazio legal e este vazio constitucional tem que ser ultrapassado, mas numa segunda leitura parece-nos que temos de encontrar a melhor forma para que tal venha a acontecer e tenhamos o bem jurídico protegido e, simultaneamente, também tenhamos aqui uma proteção de atividades tradicionais e de outro tipo de atividades e de manuseamento de animais que não possa depois usar-se a Constituição também para criar aqui entropias que não existem atualmente. Muito obrigada, Sr.
Presidente. Agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada.
Acertei, não é o que...
Sim. Então, de facto, como aqui também já foi sendo mencionado, esta alteração principal diz respeito à inclusão dos animais no nosso texto constitucional, como outras constituições já o fazem e, sobretudo, também como aqui já foi mencionado, como se mostra premente face às recentes declarações de inconstitucionalidade relativamente às leis de criminalização de maus-tratos animais, deixando ainda mais evidente a necessidade de darmos, então, dignidade constitucional aos animais e até diria que é talvez o artigo mais referendado face também às manifestações populares que foram tão expressivas, há um amplo consenso na sociedade portuguesa e, portanto, para nós parece-nos mais que pertinente esta alteração. Fazer apenas uma clarificação relativamente à interpretação que o PSD teve da nossa, do artigo 66, no ponto 2, na alínea I, dizer que é mesmo só talvez uma questão de compreensão, interpretação de português, portanto, a proibição de práticas que colocam em risco a função ecológica é referente à promoção e proteção da fauna e flora. E depois a frase continua, provoca a extinção de espécies, e depois a submissão aos animais de crueldade, de facto é isto que nós queremos dizer, e não temos qualquer analogia àquilo que é tradição, nem estamos a rotular as tradições portuguesas, dizendo, do ponto de vista opinativo, se traz crueldade animal ou não. Portanto, apenas esta clarificação, parece-nos talvez uma dificuldade de compreensão do português, eventualmente, poderá requerer clarificação futura, se de facto suscitou esta dúvida, suscitará certamente a mais pessoas. Para fazer uma única intervenção, dizer que relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, ao artigo 72, no nosso entender, saudamos de facto que também tragam a preocupação para com os animais para a nossa Constituição, mas consideramos que não é necessário acrescentar um artigo à parte. Portanto, achamos que os animais devem ser vistos como parte integrante do ambiente e estar sujeitos, então, à mesma proteção. Obrigada.
Dê a palavra agora ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Provavelmente influenciado pelo facto de estarmos a discutir animais, sinto-me aqui um bocadinho barata tonta. Não sei exatamente que artigos é que estamos a discutir, sei que é sobre animais. Vou apenas falar então dos princípios que, mais uma vez, nos vão... Hã? Não? Aprende-se muito nesta comissão, de facto. Mas pronto, sinto e ando aqui um bocadinho às voltas, não interessa. Bem, para afirmar princípios, porque realmente eu não sou... Há bocado discutia-se aqui princípios. O meu problema não é com os princípios, é com os princípios que são mutáveis ou pouco...
atento a essa dúvida, porque também chegou a sua deputada Inês Sousa Real, e para depois saber como há de prosseguir. Portanto, estamos a falar do 72 já do Bloco de Esquerda, do 66 dos partidos que lá têm essa questão, e do 90, se a senhora deputada Inês Sousa Real quiser juntá-lo, porque é sobre a mesma problemática. É isto só. Está bem?
Muito bem. Vou então dizer que iremos ser favoráveis a todas as soluções que contribuem para conferir tutela constitucional ao bem-estar animal, porque sim, já expliquei há pouco, isso é importante que conste do texto constitucional, e porque vem preencher aquele vazio jurídico que já aqui foi muito bem descrito, e também não é surpresa que preferíamos que essas soluções estivessem enxutas e provavelmente constantes do artigo 66, mas o importante é que fique consagrado. E também convém dizer que seremos desfavoráveis a quaisquer redações ou formulações que abram a confusão sobre a atribuição de direitos jurídicos animais. Quer dizer, a última coisa que se quer aqui dar é cariz animalistas a uma Constituição que tem estado aqui muito bem, com o seu cariz, espera-se, cada vez mais humanista, protegendo o bem-estar animal, mas não fazendo essa confusão. Pronto, e com esses dois princípios, acho que cobre a nossa posição em relação aos três artigos. Muito obrigado.
Tem agora a palavra à sua deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, é evidente que é necessário acompanhar aquilo que tem sido a evolução também do pensamento e a evolução das sociedades no sentido de uma outra relação com os animais, não meramente instrumental, e isso hoje é, julgo eu, uma evidência e é da forma transversal à sociedade. Isso é inegável, nós também acompanhamos essa ideia de que a relação alterou-se e, portanto, tem que se alterar também as normas que a regulam. Nós, na altura da discussão da lei que hoje colocou o problema da constitucionalidade, nós levantámos dúvidas precisamente sobre eventuais percalços constitucionais e também sobre se de facto tinham sido esgotados todos os ramos do direito para cautelar esse bem. E na verdade não foram, porque nós nunca tivemos um regime contra ordem nacional dedicado à proteção dos animais de estimação, por exemplo, nem de qualquer animal. E, portanto, sempre tivemos essas reservas relativamente à lei que foi aprovada. Agora, a lei foi aprovada, coloca-se um problema e, portanto, evidentemente tem que se arranjar uma solução para esse problema. Nós não estamos até certos é que com o alcance das alterações, ou de algumas das alterações aqui propostas, consigam ultrapassar aquilo que o Tribunal Constitucional levantou. Julgo que isso não é uma garantia que todas as propostas dão. E, portanto, dessa medida é preciso haver ainda um debate, ou um diálogo entre as forças políticas, no sentido de acautelar essa questão. E nós continuamos também a refletir sobre este tema.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há um conjunto de propostas que advém de dois fatores. Por um lado, do reconhecimento que seria inevitável em qualquer revisão constitucional que o bem-estar animal é uma assunção da larguíssima maioria da nossa população, da nossa sociedade, e por isso tem um valor intrínseco que deveria estar vertido na Constituição. E um segundo, que existe atualmente, até por força das decisões do Tribunal Constitucional, uma obrigação para nós respondermos também para garantir que é possível criminalizar os maus-tratos a animais. As duas vertentes perpassam as propostas dos diversos partidos. Estamos a discutir uma parte deste debate, é para, sobre a forma, não sobre o conteúdo, porque no conteúdo não há nenhuma divergência estrutural de fundo. A proposta do Bloco de Esquerda, eu sei que discutiram na reunião anterior na qual eu não estive presente sobre se é possível haver com novos artigos ou se não é possível, que foi uma discussão bastante acalorada e apaixonada. Eu não quero entrar nesse debate. Creio que nós, quando chegarmos à vertente de reescrever as propostas e ver quais são as matérias em que é passível haver algum tipo de consenso, discutiremos essa temática. Agora, no que toca à forma, não parece fazer muito sentido num artigo que se chama Ambiente e Qualidade de Vida, que nós tínhamos o direito ao bem-estar animal. O bem-estar animal não é nem ambiente, quer dizer, pode ser a qualidade de vida do animal, mas não é aqui a qualidade de vida que está inerente a este pressuposto. Por isso, claramente, não é nesta lógica, ou nós mudamos a epígrafe, coisa que o PAN propõe, e que faz algum sentido, então, para ser coerente, ou não mudando a epígrafe, como mais ninguém faz no artigo 66, acaba por ser aqui um enxerto muito pouco compreensível. A proposta do Bloco de Esquerda vai um pouco, eu ia dizer, vai um pouco além. É difícil responder a colocar as coisas nestes termos. Mas para responder um pouco às dúvidas da Sra. Deputada Emília Cerqueira, a nossa proposta reforça esta ideia de que o bem-estar animal, porque é inerente aos seres vivos, é-lhes devido uma proteção jurídica, e daí respalda a possibilidade de haver uma lei que lhes proteja então de maus-tratos. E desse ponto de vista parece-nos a melhor forma, por isso é que a propusemos, para alcançar o objetivo que tinha anteriormente referido. Temos abertura para discutir com os restantes partidos as outras formulações, não temos nenhuma visão dogmática sobre a matéria, reconhecemos que genericamente os pressupostos são aqueles que eu referi anteriormente, o reconhecimento do bem-estar animal como um valor a ser protegido constitucionalmente e abrir a possibilidade para a lei prever a criminalização dos maus-tratos a animais de companhia. Queria saudar, porque nós não tomamos a opção de apresentar isso enquanto iniciativa legislativa, não enquanto alteração à Constituição, mas saudar a proposta do Chega para proibir as touradas. Nós, de facto, sempre dissemos que a crueldade sobre animais não deve ser uma prática, e daí as touradas não devem ser uma prática. O Chega teve a capacidade de o fazer, como bem disse a Sra. Deputada Emília Cerqueira, como decorre da leitura da proposta de alteração do Chega, e por isso eu queria saudá-los por essa evolução. Quando se vai pelo caminho certo, deve ser esse reconhecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputada Inês Sousa Real, que pode aproveitar para, na anterior, que não conseguiu estar na resposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria precisamente pelo artigo 66, pois, por um lado, parece-nos que é fundamental assegurar este passo civilizacional que tem que ser dado, seja pelo facto de existir uma sociedade em movimento cada vez mais sensível à necessidade de proteção dos animais, assim o dizem as milhares de assinaturas que têm reunido as várias petições que ao longo dos anos têm chegado à Assembleia da República, que reclamam não apenas uma maior proteção por via de tutela penal, mas também por via da Constituição. Por outro lado, também é inevitável este passo pelo próprio risco que existe face ao posicionamento do Tribunal Constitucional, independentemente de concordarmos ou não com a posição do Tribunal Constitucional. Portugal está aqui na iminência de dar um passo semelhante àquilo que já aconteceu em países como a Alemanha e a Suíça, que efetivamente têm inscrito nas suas constituições também esta proteção animal, este respeito pela vida animal. De alguma forma, harmoniza a própria lei fundamental com o estatuto jurídico já consagrado na Constituição. Em relação também a este ponto do valor intrínseco da vida animal, o PAN reforça aquela que é a necessidade de fazer o caminho do ambiente, ou seja, de para além de constituir um dever do Estado previsto no artigo 9º, também no artigo 66 estar consagrado. Nós, partilhando da visão de que das duas uma, tem que haver um consenso dos dois terços de maioria e, portanto, sabendo que o artigo 66 é aquele onde existe, por um lado, uma maior facilidade de alteração da norma, isto para, desde já, fazer uma declaração de interesses de que não deixamos nos de rever na proposta de autonomização do Bloco de Esquerda, mas sabemos também da sua dificuldade sistemática e, portanto, por uma questão de coerência, alterámos efetivamente a epígrafe do artigo 66, porque nos parece que é aquela que reúne maior consenso da maioria parlamentar. Mas é evidente que tem que haver uma autonomização dentro do próprio artigo 66,
porque falarmos de biodiversidade, infelizmente até para o crivo do Tribunal, e esta proposta teve, até já respondendo a algumas das questões que aqui foram levantadas, nós tivemos o cuidado de olhar para aquelas que têm sido as várias decisões do Tribunal Constitucional a este respeito, olharmos também para o direito comparado e efetivamente não tem cabido na interpretação do Tribunal, e em nosso entender mal, que no conceito de biodiversidade já estão os animais de companhia, em particular para a tutela penal que agora está aqui em causa. E nesse sentido parece-nos fundamental que haja margem para, por um lado, inscrever os animais na Constituição e a sua proteção, por outro, não nos afastarmos de tal forma também da norma, das normas já existentes, de modo a que o Tribunal venha a concluir pela inconstitucionalidade da lei, mas, por outro, há um salto civilizacional que, a nosso entender, deve ser dado pela sua densificação. E é por isso mesmo que reconhecemos o valor intrínseco dos animais depois, no aditamento que é feito ao artigo 66, o dever de os respeitar, garantindo assim que a proteção animal não é a mesma coisa que proteger o ambiente, porque no caso do ambiente nós estamos a falar de direitos e interesses difusos, não estamos a falar do valor do indivíduo enquanto indivíduo, e quando temos uma lei penal que olha de facto para os animais e para a sua proteção enquanto indivíduos, tem que haver esta harmonização entre as diferentes disposições. Depois, por outro lado também, o conceito de uma só saúde, incluindo aqui a saúde animal, que cada vez é mais premente por força até das pandemias, mas também dos cuidados que, em nosso entender, devem ser assegurados por parte do Estado, como é o caso dos cuidados médico-veterinários, que são hoje taxados como um bem de luxo, com 23%, e a promoção, até por parte das autarquias locais, do acesso a estes cuidados, como um dever, lá está, partilhado entre o Estado e as autarquias locais. Parece-nos que é fundamental estar aqui consagrado para que depois, a reboque, venham de facto matérias como a questão do IVA, os hospitais médico-veterinários públicos, para que haja uma política pública mais consentânea com o que tem vindo a ser reclamado pela sociedade civil e pela necessidade de cuidar, efetivamente, da proteção animal. Em relação, de facto, ao título, e tendo em conta, não está aqui o Sr. Deputado, mas tendo em conta que levantou a questão, esta questão já está ultrapassada, relativamente ao artigo 90 e os critérios que foram aqui já aduzidos. No artigo 90, a nossa proposta prende-se com uma visão diferente daquela que é trazida para o artigo 66. Nós temos planos de desenvolvimento económicos e sociais previstos no artigo 90. A economia tem estado assente, muitas das vezes, na produção com base ou com recurso aos animais, pondo em causa e atropelando até o seu superior interesse ao não sofrimento. Basta olharmos para a pecuária intensiva e para a quantidade de animais que morrem frequentemente carbonizados por ausência, por exemplo, de meios contra incêndio, de proteção contra incêndios. Basta olharmos para o transporte de animais vivos e perceber como facilmente se atropela igualmente os seus interesses, permitindo que os animais sejam, que haja sobrelotação nos navios, que haja recurso até mesmo a regras completamente distintas das regras da União Europeia, e até ao arrepio daquilo que são muitas vezes sentenças já proferidas no âmbito do Tribunal Europeu a este respeito, e nesse sentido parece-nos que necessariamente os valores que aqui estão consignados nesta norma têm que ser harmonizados também com a proteção animal. Ou seja, nada disto aqui está a pôr em causa as atividades que existem, até porque eu recordo que o professor Jorge Miranda, conhecido como o pai da Constituição, já veio dizer que não é preciso mudar a Constituição para se proibir, por exemplo, as touradas. E aqui temos uma visão completamente diferente do PSD, em que claramente para nós as touradas são uma atividade anacrónica, que não deveria ter lugar em pleno século XXI, e portanto as questões culturais aqui em causa, ou a defesa de uma dita ruralidade, que efetivamente possa pôr aqui ou trazer questões como a tauromaquia, não nos faz qualquer tipo de sentido e, portanto, há efetivamente aqui uma elevação desta atividade que consiste no maltrato aos animais, que, em nosso entender, não deveria ter lugar, mas não é essa a discussão que aqui estamos a ter, porque entendemos que não é preciso mudar a Constituição para que as touradas sejam abolidas no nosso país. Portanto, aquilo que se pretende, efetivamente, é que nos domínios das políticas económicas e das políticas públicas que sistematicamente há recurso aos animais, tem que haver esta ponderação, porque não faz sentido que continuemos a ter este atropelo de forma gravosa. É até um contrassenso termos um estatuto jurídico que reconhece os animais como seres vivos dotados de sensibilidade e depois não haver uma obrigatoriedade. Aliás, esta obrigatoriedade até já existe, ela não é respeitada, como por exemplo o caso dos incêndios ou do transporte de animais vivos, a experimentação animal, a comercialização, entre tantas outras práticas cruéis em que os animais são constantemente desconsiderados. Relativamente àquele que é o chapéu da defesa animal,
e respondendo aqui ao Sr. Deputado João Contrito Figueiredo, não está aqui em causa as baratas, pese embora possa ser discutível ou não a sua senciência. Uma coisa é certa, são as mais resistentes até à bomba atómica e, portanto, se calhar, hão de sobreviver-nos a todos depois da crise climática, mas não é esse o debate que aqui está, tendo em conta a sua resiliência, não é de facto isso que aqui está aqui em causa. Estamos a falar dos animais.
Embora não seja permitido falarmos uns para os outros, só a mesa, só para a mesa, mas às vezes as coisas estão tão calmas que também, pronto, faz parte. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Tavares para encerrar esta ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O LIVRE acompanha o consenso geral de que os animais e o bem-estar animal deve... Dizia eu que o LIVRE acompanha o consenso que se está a formar na sociedade portuguesa e que nos parece praticamente geral, de que o bem-estar dos animais deve estar na Constituição. A fórmula que preferimos é essa de bem-estar animal, porque a fórmula direitos dos animais pode prestar-se a equívocos, principalmente se tivermos dos direitos uma visão contratual, em que as partes que têm direitos são partes que são, pelo menos teoricamente, capazes de reciprocamente reconhecer os direitos uns aos outros. E não desejo que os animais tenham de reconhecer os meus direitos para que eu possa reconhecer o meu dever de preservar o bem-estar deles. Seja aqui neste artigo, seja neste artigo e no artigo das tarefas fundamentais do Estado, seja apenas no artigo das tarefas fundamentais do Estado, o que é essencial é que a Constituição preveja de forma inequívoca que há uma obrigação do Estado em preservar o bem-estar animal e que deve haver políticas públicas, tanto do ponto de vista positivo como do ponto de vista de política criminal, para impedir o tratamento cruel e desumano dos animais. Estas propostas de incisos constitucionais são às vezes um bocadinho temporais demais. Este é o meu problema, não tenho tantos problemas com a Constituição ser mais longa ou menos longa, mas tenho algum problema com a Constituição não ser suficientemente vaga e difusa, como dizia Dantes, para ter a certeza que certas fórmulas sobrevivem às modas. Estou-me a referir-me, por exemplo, ao conceito de uma só saúde. Eu não tenho de toda a certeza se daqui a 5 ou 10 anos esta formulação não vai ser substituída por outra e não ficamos aqui com um preceito demasiado datado. E essa é uma preocupação que eu acho que devemos ter. De resto, não há muito mais a acrescentar. Genericamente, de acordo com as propostas do Bloco de Esquerda e do PAN também no artigo, não, aliás, aqui só do PAN, no artigo 90, acrescentando, lá está, a formação bem-estar animal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de abrir a segunda ronda, já vou passar a palavra. Há aqui uma informação que quero dar, até porque estão aqui os que devem estar, que é: havia o problema de marcar amanhã a reunião de mesa e coordenadores, que não podia ser de manhã porque havia a reunião dos metadados agendada. Chegou-me agora aqui que a reunião dos metadados tem-nos servido para marcar reuniões, porque volta a não haver a reunião de metadados às 9 da manhã. Portanto, a reunião de mesa e coordenadores é às 9 da manhã, em vez de ser às 14. Agora, o que é que eu pedi? Eu sei que é um esforço, mas não podemos andar aqui todas as semanas a não mandar os artigos certos das reuniões seguintes, a não saber como é que é a agregação e fazermos, pois, aqui as voltas todas. É que os coordenadores estivessem todos, as propostas já têm na mão, uma do PSD, outra que fizemos na última reunião, e que tragam aquilo que querem, e o que ficar decidido não é para mudarmos mais. Isto é que é a grande questão. Agora pediu a palavra a senhora deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que o exercício favorito dos senhores deputados aqui nesta Assembleia é tentar encontrar o chega em contradição, mas é algo que é manifestamente difícil ou impossível e vou explicar porquê. É tudo uma questão de, uma vez mais, sabermos ler aquilo que está escrito e não lermos partes. E, portanto, a chave de leitura para o ponto I, para o artigo, para a linha I, é nos termos da lei. É isto que abre leque ao legislador para poder determinar o que é crueldade ou não é crueldade. E isto já acontece, por exemplo, no Código Penal, no artigo 387, sobre maus-tratos de animais de companhia, o que diz é quem, sem motivo legítimo, uma vez mais a chave de leitura deste artigo, infligir dor, sofrimento, etc. Também acontece o mesmo na lei na lei 92, de 1995, sobre também as medidas de proteção de maus-tratos animais, quando usa a palavra injustificadas. Ou seja, o legislador depois determina o que é justificável ou o que é que não é justificável. Quanto a mim, não considero que a tauromaquia seja injustificável ou crueldade. Mas gostava mesmo só de dizer que, a par disto, a redação deste artigo I é inspirada na Constituição Brasileira, é quase ipsis verbis daquilo que está consagrado na Constituição Brasileira, e no Brasil continuam a acontecer atividades, nomeadamente os rodeos ou rodeios, como quiserem chamar, onde as pessoas estão em cima de touros e de animais, portanto, no fundo, cabe ao legislador determinar o que é crueldade ou o que é que não é crueldade e quais são as práticas que são ou não admitidas. E, portanto, volto a reforçar que não há qualquer tentativa de abolição da tauromaquia, para ficar aqui expresso, com esta proposta do lei, com esta proposta do Chega. Aliás, pelo contrário, há apenas um reconhecimento da necessidade de consagrarmos a defesa dos animais na nossa Constituição. Obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria pedir a palavra só para intervir novamente sobre esta proposta do Chega, porque o Chega agora está a tentar...
Também imaginei, se não tinha começado logo.
Está a tentar retirar a proposta que apresentou, mas a proposta que apresentou leva como consequência à abolição das touradas, porque não tem aquela terminologia que tem depois na outra lei que referiu, que é os motivos legítimos. Podia não querer apresentar. Bem, então retiro os parabéns daí há pouco, porque há pouco dei os parabéns, porque o Chega finalmente tinha evoluído na sua posição para ser contra as touradas. Afinal, não teria evoluído. Isso é a responsabilidade do Chega. O que a proposta diz é que, como consequência, limita as touradas. Esqueci-me há pouco de dar os parabéns também ao PSD, porque reconheceu que as touradas são uma crueldade sobre os animais. Infelizmente, considera legítima essa crueldade, não está contra as touradas. Mas, felizmente, já reconheceu agora que é uma crueldade. Por isso, há dois motivos de parabenização, como agora se diz na gíria, e eu gostaria de frisar ambos antes que o Chega retire a sua proposta, porque senão depois já não posso dar os parabéns a ninguém.
Depois temos que ver é a aprovação final destas situações, que isso é que é o importante. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Depois de todas as questões que suscitaram a proposta, esta proposta do Chega e da questão que eu levantei, primeiro, eu percebo que nós às vezes tentemos emendar o que escrevemos, mas a verdade, o que está escrito, está escrito. E a interpretação que está cá é que está cá, e não tenho dúvidas nenhumas que... temos que distinguir sempre entre aquilo que é a nossa intenção e aquilo que realmente fazemos. Qual é a intenção? Eu não sei. O que foi aqui feito, não tenho dúvidas nenhumas. Depois, quanto à segunda questão que aqui referiu o Sr. Deputado Pedro Soares, relativamente àquela que é a posição e evolução do PSD, tenho de corrigir por vários motivos e não posso... quanto à segunda parte da equação, obviamente. O PSD defende todas as formas... tradicionais, nomeadamente a tourada, que considera e a defende fazendo parte de um ecossistema de tradições, até de um modo de vida e da proteção de uma série de atividades tradicionais do mundo rural e de muitas regiões cuja economia circular gira à volta delas. Não obstante, o PSD não foi negacionista e julgo, e neste momento eu, e que já muitas vezes, aliás, intervia a propósito destas matérias, tal como defendemos a caça e defendemos as atividades cinegéticas, de modo geral, a verdade é que não invalida, que obviamente há sempre uma dose de sofrimento em qualquer animal que morre, mesmo naqueles que são para abate de produção, porque é inexorável como a vida, a morte, também traz sofrimento. Não obstante, nós entendemos que fazemos um contraponto e um balanço de direitos e também de situações. E é nesse equilíbrio que temos aquela que é a nossa defesa. Não entramos em demagogias intransigentes relativamente a uma matéria, depois escrevemos o seu oposto e queremos tentar dizer que é o seu oposto.
Já acabou? Eu continuo. Mas continuo.
Sr. Presidente, permite.
Tem a palavra.
Eu disse obrigada, Sr. Presidente.
Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à intervenção da Sra. Deputada Rita Matias, todos nós sabemos que o Chega não é um partido do século XXI e que a agenda que aqui traz não é certamente uma agenda assente nem na ciência, nem naquele que é o conhecimento que hoje temos a respeito da capacidade de sofrer e de sentir dos animais. E, portanto, lapsos de português à parte, ou pontapés na gramática que aqui possam estar no sentido do que está redigido. Eu peço desculpa, Sra. Deputada, eu não tenho por hábito interrompê-la, ouvia e, portanto, agradeço que me deixe concluir. Relativamente àquela que é a vossa redação, não é isso que se retira daqui. A Sra. Deputada deixou bem claro aquilo que vem, que é defender a tauromaquia e defender o maltrato animal. Nós estamos do lado certo da história, aquilo que se pretende efetivamente é consagrar uma Constituição que reforce os direitos dos animais e a sua proteção. Não nos parece que a inspiração deva ser, de facto, a Constituição brasileira nesta medida, até porque temos exemplos europeus muito mais avançados nesse mesmo sentido, como é o caso da Constituição alemã, e mais reforço, a Constituição tal como está permite a abolição da tauromaquia, que mais tarde ou mais cedo vai acontecer. É essa a vontade da sociedade civil e, independentemente das maiorias que aqui se formem, é uma atividade em declínio, que se não for os financiamentos, e até aqui por força da intervenção da Sra. Deputada Emília Cerqueira do PSD, não for ao balão de oxigênio dos dinheiros públicos que até aqui têm alimentado a tauromaquia, dinheiros públicos muitas das vezes até indevidamente utilizados, como foi o caso recente do dinheiro do PRR do Eixo da Saúde, que foi utilizado para comprar bilhetes para a tauromaquia, há de facto um salto civilizacional que o legislador tem que dar. Esse sim já assente não só na evidência científica, porque não somos um partido negacionista da ciência, muito pelo contrário, como pela empatia e o respeito pela vida animal. E maltratar um animal pode ser legítimo aos olhos da lei, mas é injustificado aos olhos da ética e da moral que nos deve pautar.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, para dizer que, de facto, esta expressão, nos termos da lei, em vários passos da Constituição, muitas vezes é utilizada para retirar com uma mão o que acabou de se dar com a outra. E essa não é uma boa prática constitucional, embora ela às vezes apareça. A leitura mais evidente, se se acredita sinceramente naquilo que se apresenta como proposta de alteração constitucional, é que os termos da lei servem para implementar o que acabou de se escrever atrás. Porque senão está-se a dizer que queremos uma coisa que a lei, depois, que se deve estar sujeita à Constituição, vai servir para esvaziar e não para ordenar aquilo que acabou de se querer. Enfim, não é caso único, aparece na Constituição noutros termos. Aí a expressão mais sincera e genuína seria dizer a formulação que se quer garantir, com as exceções previstas na lei. E admitia-se que o que se estava a dizer é que, no fundo, deve haver enclaves ou exclaves, para ser mais correto, naquilo que se pretende prometer. Já aqui foi citada a Bíblia, no que não se pode estar aqui é de bem com Deus e com o diabo. Embora, há uma coisa, quando se pretende acusar os outros de não saberem ler, convém ter mesmo cuidado a ver se se soube escrever. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, aqui numa nota muito sucinta, o porquê o nos termos da lei. Eu acho que ninguém duvida, por exemplo, que na pecuária haja sofrimento animal, mas acaba por ser um sofrimento necessário e acho que aqui ninguém imagina que o Chega quer proibir a atividade pecuária e, portanto, impor o vegetarianismo a todos os portugueses, não é? Portanto, se o sem motivo legítimo no artigo 387 do Código Penal não resultou na abolição da tauromaquia, ou se a violência injustificada, aliás, dizer que esta proposta, aliás, foi apresentada pelo PSD, e se a violência injustificada de 1995 da lei também não aboliu, não é os termos da lei e a submissão de animais à crueldade que agora o Chega propõe, que pretendem abolir a tauromaquia. É uma tentativa de desinformação, de tentar minar aquilo que é o eleitorado do Chega, porque sabem, sobretudo, que não conseguem chegar aos meios rurais e, acima de tudo, são partidos urbanos. São partidos de Lisboa, do Porto e pouco mais. E é por isso, precisamente, que estão condenados ao desaparecimento, porque se há aqui alguém que está condenado ao desaparecimento, é precisamente partidos como o PAN, porque não têm expressão nacional. E, portanto, uma referência relativamente à Constituição Brasileira. Ainda ontem vi desse lado da bancada dizerem que a Constituição Brasileira era muito avançada no que toca à água. E, portanto, não podemos à segunda dizer uma coisa e depois à terça querer desconsiderar a Constituição Brasileira agora. E, portanto, relativamente ao declínio da atividade tauromáquica, e para dizer aqui bem claro que o Chega não considera que a atividade tauromáquica seja uma crueldade para com os animais, já que citou evidências científicas, convido-a a ler e vá perceber que no momento da tauromaquia o touro, devido à adrenalina, nem sequer está a sentir aquilo que está a acontecer e, portanto, há artigos para todos os gostos, mediante também quem os paga e quem os financia e os interesses que há, mas dizer que há um declínio da atividade tauromáquica é mostrar, uma vez mais, o desconhecimento daquilo que é o Portugal real. Quantas vezes é que foi a uma praça tauromáquica? Quantas é que foi assistir uma corrida de touros? Posso dizer, 19 de março, Santarém, estava a praça lotada. Não havia lugar para mais pessoas, havia pessoas à porta que não tinham mais por onde entrar. E, portanto, não podemos simplesmente impor os nossos credos e tradições, como aqui já foi dito, e querer, acima de tudo, legislar ou consagrar normas na Constituição mediante aquilo que são os nossos credos e as nossas convicções pessoais. Temos, acima de tudo, que respeitar os interesses nacionais, e isto é importante dizer, porque a Constituição tem que representar os interesses dos portugueses, não os interesses globalistas de agendas perversas e ideológicas que não têm trazido nada de bom ao mundo. Obrigada.
Eu já vi que a discussão fica aí pelo fundo, todos querem. Vou-vos pedir uma coisa. Eu vou passar a palavra a todos, não vale a pena. Agora, eu vou-vos pedir uma coisa. Vão discutir estas questões com a convicção que têm, mas sem entrarmos em diálogos com os outros, senão começamos a elevar a voz, isto em vez de parecer uma reunião de revisão constitucional, parece um daqueles plenários, não sei o quê. Tem a palavra o deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu, sendo contra a tourada, não quero transformar esta reunião numa tourada. Isso garante...
É porque ela não consta da
forma... Mas gostava, e nem sequer vou discutir em si as touradas, porque senão aí, concordo com o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, teríamos aqui horas para discutir e garanto que não chegaríamos a conclusão nenhuma. Agora, o que eu queria discutir era a parte jurídica do que é o debate de uma revisão constitucional. Porque o Chega apresentou uma proposta que tem uma redação e diz, nessa redação, que... O Estado deve promover a proteção da fauna e flora e depois o conjunto deve proibir um conjunto de práticas, incluindo aquelas que submetem os animais à crueldade nos termos da lei. E depois diz, bem, mas nos termos da lei é o que existe para tudo e mais alguma coisa e por isso nós metermos lá o que quisermos. Não, senhora deputada, não é assim. E todos os exemplos que citou são falsos. Dizer, bem, mas numa exploração pecuária trata-se de animais com crueldade. Não, é proibido por lei. Isso é desconhecimento da lei que existe atualmente. É proibido por lei. Dirá, bem, mas no matadouro até se matam os animais. Isso é uma crueldade máxima. É não conhecer a lei. O que a lei diz, já, agora vou-lhe passar a citar para poder ter essa informação, que há uma obrigação de proteção dos animais até no abate. Quais são os direitos que são protegidos? É que uma vaca no matadouro vai para a morte, mas não pode andar a ser pontapeada antes de chegar à morte. Uma ovelha, idem. Um porco, idem. Todos esses animais estão no matadouro para o mesmo fim. E não é agradável, imagino eu, pelo menos nenhum deles deve achar que é piada. No entanto, a forma de chegar a esse fim não pode ser atentatória dos seus direitos que são protegidos mesmo nesse momento. E dizer, não, mas nós dizemos uma coisa, mas nos termos da lei depois metemos lá o contrário. Bem, se o Chega não soube fazer a proposta, problema do Chega. Se não está contente com a proposta, retira a proposta. Agora, se a proposta diz o que o Chega está a dizer que a proposta diz, não diz. A proposta diz, reconhecemos todos aqui, menos o Chega, aparentemente quer-lhes passar a todos um atestado de incompetência para ler português, o que a proposta diz é que proíbe a crueldade sobre animais. E por isso, ainda bem que há duas consequências aqui, com exceção do Chega. Um, reconhecimento que a proposta é inequívoca, quer proibir a crueldade sobre animais. Dois, o reconhecimento que a tourada é uma crueldade sobre animais. E ainda bem, ficamos, regozijámos-nos com o conteúdo da proposta e com o conteúdo da consciência sobre o que é uma tourada. Se o Chega não está satisfeito com a proposta, retire-a, altere, faça o que quiser. Como ela está, nós até votaremos a favor, porque ela cumpre o projeto do Bloco de Esquerda, que é acabar com as touradas.
Sim, eu vou passar a palavra primeiro à Inês Sousa Real e depois responde aos dois. A questão que está aqui, a que eu queria é, pronto, nós estamos a analisar a questão de os animais aqui na Constituição. Portanto, vamos guardar essas coisas subjetivas e de coisas para cada um. Agora, cada um pode ter a sua opinião, agora não é isso que nós vamos dar importância maior aqui, peço-vos isso no diálogo, porque aqui é, ou fica consagrado este direito dos animais, ou não fica, quer dizer, não é rigorosamente mais nada. Tem a palavra a deputada Inês Sousa Rio.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas permita-me só uma retificação, é porque de facto esta questão é da maior relevância, seja pelo facto do risco que temos de, por um lado, o Tribunal Constitucional poder vir a declarar inconstitucional os crimes contra animais de companhia, seja por outro, porque se queremos elevar a nossa Constituição e dar-lhe um salto civilizacional, há também debates que têm que ser feitos, infelizmente, tendo em conta que a tauromaquia é um erro histórico que temos tardado a corrigir em Portugal.
Ana Jorial, eu estou de acordo, mas não é nesta reunião de Comissão de Revisão Constitucional.
Não será neste debate, Sr. Presidente, mas precisamente porque é importante definir o alcance não só destas normas, mas também a proposta em debate do Chega. Eu confesso que eu não partilho do ânimo dos senhores deputados em relação à bondade da proposta do Chega, porque não deposito qualquer fé num partido como o Chega, menos ainda naquilo que traz a debate. Pese embora a leitura seja muito clara, senhora deputada, mas em relação à questão da ciência e porque me parece um pouco complexo vir-se aqui defender determinadas narrativas que não encontram o mínimo de respaldo credível na ciência e naqueles que são os que contribuem para a mesma, nomeadamente os médicos veterinários ou até mesmo as declarações já preferidas, eu recordo que existe uma declaração, que é a Declaração de Cambridge sobre a consciência animal, que foi escrita por renomados nomes como Philip Lowe, que acompanha, um neurocientista que acompanha ninguém nada menos do que Stephen Hawking, e portanto, e que nos fala precisamente da capacidade de sentir e de sofrer dos animais, e senhora deputada, não há qualquer evidência credível que um animal, por força da tauromaquia ou da adrenalina, não sofra numa arena, e portanto, esse tipo de argumentos, e tendo em conta as várias teses que existem já escritas e o reconhecimento, eu recordo até que eu tenho uma ação em tribunal pelo ridículo de alguém achar que não disse o que disse mais uma vez, e pelo ridículo até de precisamente defenderem o mesmo argumento. Há, de facto, uma evidência científica, a legislação é muito clara, a própria legislação portuguesa e a Lei de Proteção aos Animais, no seu artigo 1º e nos artigos subsequentes, reconhecem que há sofrimento e maltrato na tauromaquia. Tanto assim, reconhecem que depois os excepcionam, em nosso entender, mal. E, portanto, este é um debate que claramente tem que ser feito na lei ordinária, porque a Constituição, tal como está, já dá mais do que margem para abolirmos a tauromaquia e este debate ser feito no plenário e não nesta Comissão de Revisão Constitucional. Aquilo que nos parece, de facto, importante é centrarmos este debate no artigo 66, nas propostas que vêm a jogo, como por exemplo o artigo 72A, editado pelo Bloco de Esquerda, que pese embora acompanhemos a necessidade da autonomização, há de facto uma maioria que se formou, até mesmo por força da proposta do PS, para que o artigo 66 seja alterado, e teremos todo o prazer em debater a abolição da tauromaquia dentro do plenário onde faremos, porque efetivamente a sociedade civil está do lado certo da história, da parte do Chega. Sabemos ao que vem e claramente não é do lado certo e do lado da proteção animal, mas sim da crueldade obsoleta e abjeta que é a tauromaquia.
Bem, vou passar a palavra à senhora deputada Rita Matias e vou já dizer uma coisa. Quando ela acabar, a não ser que aqui haja ofensa ou honra a alguém, eu vou imediatamente acabar esta reunião. Portanto... Sim, senhora. Não, atenção, vou acabar a reunião porque ela começou às 5h30, 3 horas dá 8h30.
Ser rápida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma muito sucinta, clarificar apenas a intenção do Chega com o artigo 66 e com a inscrição que faz. O objetivo é ultrapassar aquele que foi a pedra de tropeço que não permite neste momento a criminalização dos maus-tratos animais. Esse foi o nosso objetivo. E não podemos deixar é de denunciar as voltas que todos os partidos, sobretudo aqui, os partidos que mais beneficiam do eleitorado mais a favor da causa animal, as voltas que querem dar para não reconhecerem que o que o Chega traz, na verdade, é uma boa proposta e é uma proposta justa. A questão da crueldade e quererem levar esta questão para a tauromaquia é, em primeiro lugar, determinada por termos legais e depois também por termos científicos. Isso até agora não aboliram, não é com esta proposta que é abolida. E, portanto, acho que aqui também ninguém quer proibir a crueldade que é um anzol que é espetado na boca de um peixe e depois a morte do peixe que é por asfixia. Ninguém... é cruel, traz sofrimento, mas também ninguém quer proibir. E também não me venham dizer que só se pesca para finalidades de depois chegar ao prato dos portugueses, porque não é verdade. Também há pesca desportiva e, portanto... podem dar, mas o Chega concorda e, portanto, podem dar as voltas que quiserem dar. O objetivo do Chega foi apenas superar esta questão e, acima de tudo, combater os maus-tratos animais que não são a tauromaquia e não consideramos que a tauromaquia seja uma atividade cruel, até porque sabemos que algumas espécies, nomeadamente o touro bravo, só existem porque há pessoas, nomeadamente os cavaleiros tauromáquicos, os ganadeiros, que preservaram a espécie até aqui, porque são essas pessoas que estão no terreno, não é o PAN nem os seus ativistas.
Senhora deputada, está esclarecida a questão. Quando quiserem marcar uma reunião sobre essa matéria, agendam em plenário essa questão que divide. E, portanto, muito obrigado. Amanhã, às nove da manhã, os coordenadores, não falhe nenhum que não se venham queixar depois, que não está agregados aqui na sala 1.